Podemos começar, né?
Alô? Vamos começar a reunião. Problemas pessoais, o Jordão não vai comparecer. Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 8 de setembro de 2025. Secretários, boa noite. Pessoal da plateia, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Não tem a ata hoje, não? E a ata? Não terminou. Então, a ata a gente vai ler na próxima reunião, que não teve condições de terminá-la. Solicito à secretária Fabiana que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos presentes, em especial ali os amigos do Clube Prainha, né, que fez aniversário semana passada, tá? Estou quebrando o protocolo aqui, tá? Mas deixar um abraço especial para vocês, tá? Boa noite, doutor Atos, e a todos aqui que estão presentes.
Só uma pausazinha, secretário. Desculpa, o advogado doutor Atos, faça favor compor a mesa com a gente. Doutor Atos é o que fez o levantamento dos nossos estudos do aeroporto, o presidente da comissão é o Sandro, secretário Etinho e vice-presidente Fabiano.
Projeto de Lei 25 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a firmar termo de colaboração com a organização da sociedade civil e da outras providências. Ofício 372/2025 do Gabinete do Prefeito de Rio Novo para o Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, passamos às mãos de Vossa Senhoria o projeto de lei abaixo elencado para apreciação e posterior aprovação pelos nobres vereadores dessa egrégia Câmara Municipal. Projeto de Lei 26 de 2025. Cria gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial ao condutor de veículos, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 26 de 2025. Cria gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial ao condutor de veículos enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo e eu, Prefeito Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial, no valor de R$ 300,00 por mês, a ser atribuída ao servidor público no cargo de condutor de veículos, com vínculo efetivo ou contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar. Parágrafo 1º. Esta gratificação somente será atribuída quando o servidor público, no cargo de condutor de veículos, estiver no exercício da função a ela atinente e não se incorpora para nenhum efeito na remuneração ou vencimento do servidor. 2º. Durante as férias escolares, o motorista perceberá a gratificação proporcionalmente aos meses de seu exercício no ano letivo, considerado como mês a fração igual ou superior a 15 dias. Terceiro, o valor da gratificação será reajustado anualmente na mesma data pelo mesmo índice oficial aplicado ao reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais vinculados ao plano de carreira, cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Rio Novo, Lei 554, de 94. Artigo 2º. A gratificação de que se trata essa lei será incluída no cálculo de férias regulamentares e da gratificação natalina. Artigo 3º. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 1º de setembro de 2025. Guilherme de Souza Nogueira, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei, que cria a gratificação pelo exercício da atividade de natureza especial ao condutor de veículos, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar, partiu da necessidade dos servidores públicos municipais que ocupam o cargo de condutor de veículos, bem como contratados, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar, sendo essas exercidas em horários diferenciados dos demais servidores, adequando-se ao horário de início e término das aulas escolares. Além disso, esses servidores percorrem diariamente longas distâncias para a consecução de suas atribuições, bem como transportam estudantes para saídas de campo, demais atividades didático-pedagógicas, eventos fora das unidades escolares e entre outras. Sendo, evidentemente, responsabilidade desses motoristas transportando grande quantidade de crianças e estudantes diariamente. É sabido que os motoristas de transporte escolar exercem um papel importante junto à sociedade no desempenho de suas atividades. E mesmo diante de tamanha responsabilidade, não fazem jus à adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Em razão do mônus que esses motoristas exercem, entendemos de total relevância que a ele seja concedida a gratificação. O impacto financeiro mensal desta lei está aproximadamente R$ 1.200. Na certeza de pronto acolhimento, espero que o projeto seja prontamente aprovado pelos nobres vereadores dessa casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 8 de 2025. Autoriza a criação do sistema de preservação às nascentes e aos mananciais de água no município de Rio Novo e dá outras providências. Esse já foi lido na última. Projeto de Lei número 9 de 2025. Institui o programa Tardezinha nos Bairros, como política pública de promoção da cultura e do lazer nos bairros do município de Rio Novo e dá outras providências. Autoria, vereador Tarque Gouveia Varoto. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Rio Novo o programa Tardezinha nos Bairros, com o objetivo de promover e valorizar a cultura local e lazer comunitário e a produção artística independente e popular. Artigo 2º. O programa Tardezinha nos Bairros será realizado de forma itinerante nos bairros do município, com a realização de atividades culturais e artísticas, tais como apresentações musicais, teatrais e de dança, oficinas de arte e literatura, exposições de artistas locais, feiras culturais e gastronômicas, lazer destinados a crianças com brinquedos e brincadeiras, outras manifestações culturais e populares. Artigo 3º. A execução do programa será coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, podendo contar com apoio de outras secretarias, entidades culturais, associações comunitárias e artistas locais. Parágrafo 1º. O calendário de atividades será definido em conjunto com representantes da comunidade e dos artistas locais, priorizando nos bairros com menor acesso a equipamentos culturais. Artigo 2º. Parágrafo 2º, desculpa. A escolha dos locais, a organização da rota e a divulgação das atividades deverão envolver a participação ativa da comunidade. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 13 de agosto de 2025. Tarek Gouveia Varoto. Justificativa. O projeto de lei Tardezinha nos Bairros tem como objetivo a valorização e promoção da cultura local e do lazer comunitário, incentivando a produção artística independente e popular. A proposta contempla uma ampla programação cultural itinerante nos bairros do município, incluindo apresentações musicais, teatrais, de dança e literatura, oficinas de arte, exposições de artistas locais, rodas de conversa sobre temas identitários, feiras culturais e outras manifestações artísticas. A execução do projeto será realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Assistência Social, com o objetivo, com o apoio direto de artistas locais e participação ativa da comunidade. O calendário de atividades será definido de forma colaborativa, respeitando as especificidades de cada bairro e promovendo a inclusão social, o fortalecimento dos laços comunitários e a valorização da identidade local. A presente proposição visa reconhecer o evento Tardezinha nos Bairros como patrimônio cultural e imaterial do município, por sua relevância simbólica, social e artística. Trata-se de uma manifestação cultural singular que promove e valoriza a música e os artistas locais, reunindo pessoas e conectando culturas. A música, como expressão universal, é um patrimônio inestimável e a Tardezinha é um de seus maiores expoentes em nossa cidade. Além de seu valor cultural, o projeto tem impacto direto na economia local, atraindo visitantes, movimentando o comércio e contribuindo para a sustentabilidade urbana. A cultura e a arte são motores do desenvolvimento social e econômico e devem ser reconhecidas como direitos fundamentais, conforme estabelece o artigo 215 da Constituição Federal. A Tardezinha nos Bairros representa uma política pública de alto impacto social e baixo custo operacional, com grande potencial de transformação em comunidades, com acesso limitado a equipamentos culturais. O projeto prioriza a inclusão de grupos culturais e locais, o incentivo à produção artística independente e a democratização do acesso à cultura. Essa iniciativa é uma proposição do vereador Tarek Varoto em parceria com o Poder Executivo e as Secretarias de Cultura e Assistência Social, com o propósito de difundir as diversas expressões artísticas existentes no município, fomentar a produção e comercialização de produtos artesanais, promover a exposição do trabalho dos artesãos rionovenses. Por fim, a designação da tardezinha nos bairros como patrimônio cultural e imaterial é uma forma de preservar, apoiar e garantir o acesso das futuras gerações a essa manifestação cultural tão especial para a identidade da nossa cidade. Cabe ao poder público, como determina a Constituição, promover e proteger o patrimônio histórico, cultural, assegurando sua valorização e difusão. Rio Novo, 13 de agosto de 2025. Tarik Gouveia Varoto, vereador do Avante. Requerimentos. Requerimento de número 263 de 2025. Requerimento de número 263/2025, de autoria de Sandro Gonçalves Dutra, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem requerer que seja encaminhado ao setor competente a solicitação para que seja colocada placa de proibido estacionar na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, no trecho em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Justificativa. O estacionamento de veículos no referido local compromete a visibilidade dos condutores e dificulta principalmente o tráfego de caminhões que vem sentido município de Guarani em direção a Rio Novo, gerando riscos de acidentes e causando transtornos à fluidez do trânsito. Sala das Sessões Messias Lopes, 28 de agosto de 2025. Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 264/2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais, reitera o requerimento 143 de 2025, no qual solicita providências quanto à aquisição de aparelhos celulares para o uso institucional nas escolas municipais. Tem a cópia aqui em anexo, tá? Justificativa. A presente solicitação visa reforçar a importância da medida, tendo em vista que os aparelhos celulares são ferramentas de grande utilidade para a comunicação interna, registros administrativos, emergências e atividades pedagógicas, contribuindo para a melhoria da gestão escolar e do atendimento à comunidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 29 de agosto de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 265, Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao setor competente que seja realizado o georreferenciamento da área pertencente ao município, conhecida como represa, visando dar andamento ao processo de habilitação para o recibo do ICMS Verde. Justificativa. O georreferenciamento da área é uma medida essencial para a correta identificação e delimitação da propriedade municipal, atendendo às exigências legais e ambientais. Tal providência possibilitará a regularização necessária para que o município possa se habilitar ao recebimento do ICMS Verde, garantindo recursos destinados à preservação ambiental e ao fortalecimento das políticas públicas e sustentáveis. Sala das Sessões Messias Lopes, 1º de setembro de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 266 de 2025. Autoria, Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, com fundamento no inciso 14 do artigo 5º da Constituição e Lei Orgânica Municipal, requer que seja solicitado ao Executivo Municipal as seguintes informações. Existem servidores na Prefeitura Municipal de Rio Novo que possuem férias vencidas? Em caso afirmativo, solicitar a relação nominal, com indicação do tempo de férias acumuladas e do setor de lotação. Quais as providências da administração municipal está adotando para assegurar que a não concessão de férias não venha se tornar um passivo trabalhista contra o município? Considerando os riscos que a ausência de concessão regular de férias pode gerar, Vossa Excelência, na qualidade de gestor público, reconhece que pode ser responsabilizado pessoalmente, inclusive com seu patrimônio, por eventual dano causado ao erário, decorrente da omissão ou irregularidade nesse aspecto? Sala das Sessões Messias Lopes, 1º de setembro de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento 267 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, reitera o requerimento 23 de 2025, que pede providências quanto ao trânsito nas ruas Ezequiel Ribeiro Guimarães e Avenida Doutor Mário Hugo Ladeira, no entorno do supermercado São Martins. A cópia está aqui em anexo. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que o fluxo de veículos pedestres no referido trecho tem gerado transtornos e riscos à segurança da população, especialmente nos horários de maior movimento do supermercado. O requerimento já foi apresentado anteriormente. Contudo, até o momento não houve providências efetivas. Sendo assim, reitera-se o pedido para que sejam adotadas medidas que melhorem a organização do tráfego e garantam maior segurança para os munícipes. Sala das Sessões Messias Lopes, 1º de setembro de 2025. Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 268 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Seja realizada a pavimentação asfáltica nas ruas Rômulo Januzzi e Doutor Marcelo Gomide, localizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. As referidas vias já se encontram calçadas, porém o piso atual não atende plenamente às necessidades da comunidade. A pavimentação asfáltica proporcionará maior conforto, segurança no tráfego de veículos e pedestres. Trata-se de uma medida que trará benefícios diretos à mobilidade urbana e à qualidade de vida dos moradores. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento de número 269. Autoria, Fabiana Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que este subscreve, na forma regimental, requer que seja encaminhado ao setor competente solicitação para que seja retomados com urgência os serviços de limpeza, conservação e manutenção pública na rua Sebastião Guarda-Chave. Justificativa. A referida via encontra-se com acúmulo de sujeira e com pontos de iluminação pública apresentando falhas, o que vem causando transtorno aos moradores e oferecendo riscos à segurança e ao bem-estar da comunidade local. A retomada da limpeza e a manutenção da iluminação são medidas necessárias para garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e qualidade de vida aos cidadãos. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 270. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que este subscreve nos termos regimentais requer que seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal providências quanto à disponibilização de transporte adequado para os pacientes da PAI que necessitam de tratamento terapêutico. Justificativa. Diversos pacientes estão deixando de receber o devido atendimento terapêutico em razão da ausência de transporte. Trata-se de medida de extrema importância, uma vez que garante o acesso à saúde, ao tratamento contínuo e à qualidade de vida dos usuários da instituição. Ressalta-se que a falta desse serviço compromete não apenas a evolução dos pacientes, mas também a sobrecarga das famílias, que muitas vezes não dispõem de meios para realizar o deslocamento por conta própria. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 271. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo assina, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem respeitosamente requerer ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências quanto à situação existente na rua Evaristo Braga, nas proximidades do número 100. Após escavação realizada em um terreno localizado nesse trecho, o encanamento por onde passa a rede de esgoto foi comprometido, ocasionando vazamento de dejetos no referido terreno, trazendo riscos à saúde pública, mau cheiro e a possibilidade de contaminação do solo. Justificativa. A situação relatada tem causado transtornos aos moradores, representa risco ambiental e sanitário, sendo necessária a intervenção imediata do setor competente para reparo e regularização da rede de esgoto, a fim de evitar maiores danos. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 272 de 2025. Ao presidente da Câmara de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais, requer que seja encaminhada ao setor competente providência quanto aos buracos existentes na rua Clóris Dias e na rua João Urias. Justificativa. Na rua Clóris Dias, a situação se agrava, pois o buraco está com água acumulada em razão de um vazamento, trazendo riscos à saúde pública, proliferação de insetos, mau cheiro, além de prejudicar a mobilidade de veículos e pedestres. Já na rua João Urias, o buraco dificulta o tráfego e pode ocasionar acidentes e danos materiais. Diante do exposto, solicita-se que sejam tomadas as medidas necessárias com urgência, visando a segurança e o bem-estar da população. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 273 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que seja analisada a possibilidade de disponibilizar um veículo para o transporte dos moradores da comunidade dos Netos até a sede do município de Rio Novo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária para que os moradores da referida comunidade possam deslocar-se até a cidade e resolver questões cotidianas indispensáveis, como acesso a serviços de saúde, educação, comércio e demais necessidades do dia a dia. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 274. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer ao Executivo Municipal que seja analisada a possibilidade de construção de canaletas para a captação de águas pluviais na estrada que dá acesso à Cachoeira do Calixto, especificamente aproximadamente a 100 metros de término do asfalto, local onde se verifica o início de processos erosivos. Justificativo. A medida se faz necessária para conter e prevenir a erosão que já se inicia no trecho mencionado, evitando maiores danos à via, prejuízos futuros aos cofres públicos com manutenções mais onerosas, bem como garantindo a segurança no tráfego de veículos e pedestres que utilizam o referido acesso. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 275, de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. A vereadora que abaixo subscreve requer à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja concedida moção de aplausos ao senhor Luiz Cláudio de Oliveira. Justificativo. Luiz Cláudio de Oliveira, nascido em 30 de setembro de 1970, filho de Avelino Meireles de Oliveira e Joana Rabit, rionovense, professor, artista e carnavalesco. Como professor, exerce a função de regente da Escola Municipal Doutor Onofre Dias Ladeira e também criador da parte artística dessa escola, criador de eventos, apresentações, festas e formaturas. Na folia carnavalesca da nossa cidade, já desempenhou a função de carnavalesco nas escolas de samba Mocidade e Barrabás. Na parte literária, a autoria do livro Meu Rio Novo desliza em poesias, histórias, lendas, causos, fatos e personalidades da nossa cidade. Como elaborador de projetos de educação patrimonial da Escola Onofre, criou para serem trabalhados com os alunos dos quintos anos as temáticas. Pioneirismo nas Gerais, Rio Novo, berço do escotismo, pracinhas combatentes rionovense e cemitério municipal. Colaborador das manifestações festivas, artísticas e culturais do nosso município. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento 276 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Bem requerer que seja estudada a possibilidade de afastamento do poste localizado ao lado do monumento Cristo Redentor, no bairro Novo Horizonte, assim como o deslocamento do meio-fio e o asfaltamento de parte da via após o deslocamento. Justificativa. A via está estreita, impedindo a passagem de dois veículos ao mesmo tempo, e por ser uma via muito movimentada, torna-se bastante importante tal atendimento, prevenindo dessa forma risco de acidentes e possíveis danos à estrutura do monumento Cristo Redentor. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento 277 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer providências quanto ao desaterro localizado no final da rua Domingos Matos, bairro Vila Urca. Justificativa. Em épocas de chuva, escoa muito barro do local, sendo depositado no entroncamento com a rua Senhor dos Passos, trazendo grandes transtornos aos moradores, transeuntes e oferecendo riscos graves de acidentes. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 278. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer providências quanto ao calçamento na esquina das ruas Avelino Dias Pimon e Geraldo Magelo, assim como a colocação de um braço de iluminação voltado para a área compreendida entre as ruas Avelino Dias Pimon e João Carlos de Miranda. Justificativo. O calçamento encontra-se desfeito numa parte das vias. Com o início das chuvas, a tendência é piorar, agravando o problema e prejudicando ainda mais os moradores e transeuntes. O braço de iluminação é de extrema importância, já que o referido ponto se encontra na completa escuridão, trazendo insegurança a todos que passam por ali. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 279. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a iluminação na rua Professor João Batista Furtado de Araújo, que interligam as ruas Avelino Dias Pimon e José Vieira de Freitas e Doutor Gabriel Guimarães, no bairro Novo Horizonte. Justificativa. A rua está completamente escura e, com a retirada do escadão de acesso a Avelino Dias Pimon, os moradores começaram a utilizar um escadão de acesso às ruas Doutor Gabriel Guimarães e Professor João Batista Furtado de Araújo, para encurtar o caminho até suas casas. Dessa forma, aumentou consideravelmente o número de pessoas que utilizam a citada rua, sendo de extrema importância a iluminação para a segurança de todos. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 280 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. vem requerer reparo ao longo do calçamento da Rua das Palmeiras, assim como serviço de limpeza e capina em todo o bairro do Vale das Mangueiras. Justificativa. A citada rua encontra-se cheia de buracos, pedregulhos espalhados por sua extensão, aumentando os riscos de acidentes, principalmente para condutores, necessitando urgentemente do reparo da via. O bairro está sujo e cheio de matos, necessitando rapidamente de limpeza, evitando o aparecimento de animais nocivos. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Tarque Gouveia Varoto. Requerimento 281 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a Defesa Civil Municipal, através do engenheiro civil do município, que avalie as condições da casa localizada na esquina das ruas Senhor dos Passos e Galdino Pinto. Justificativo. Tal pedido se justifica uma vez que tal construção se encontra em condições precárias, sendo precioso uma avaliação para serem tomadas medidas necessárias para resguardar a segurança das pessoas que transitam por ali. E se realmente houver risco, delimitar o local e notificar o proprietário ou o responsável para que sejam realizadas outras atitudes e intervenções. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Tarque Gouveia Varoto. Requerimento de número 282. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer providências quanto à colocação de redutores de velocidade e sinalizações que são de extrema importância e precisam ser adotadas para resguardar a segurança dos condutores, operários, principalmente dos pedestres, na Avenida Antônio de Oliveira Costa, exatamente no perímetro perto da construção, onde futuramente será um novo PSF. Deve ser o PSF 3, né? Justificativa. Tal pedido se justifica uma vez que atualmente na via veículos circulam numa velocidade considerável. No meu entendimento, todos os tipos de sinalização necessários e permitidos deverão ser implantados o quanto antes, evitando problemas durante a obra, devido ao aumento do fluxo de operários e, futuramente, pelo aumento do número de pessoas que, ao procurarem o novo PSF, circularão diariamente pelo local e precisam ter a segurança resguardada. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025. Tarque Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a implementação do programa mensal de controle populacional de animais em nosso município. Justificativa. É extremamente necessário tal programa, uma vez que o município está há vários anos sem desenvolver políticas públicas voltadas à causa animal, a não ser através do meu trabalho como vereador e cidadão, e com o apoio de algumas, várias pessoas simpatizantes e amantes da causa. Desde 2021, quando iniciei minha jornada como vereador, apoiando a causa, até os dias atuais, já passamos de 1.000 animais atendidos e já são quase 1.000 animais cadastrados, sendo todos através do Castramóvel, programa realizado através de emenda parlamentar do deputado estadual Noraldino Júnior e realizado em conjunto com as ONGs, Parceria e Ajuda. E que normalmente, uma vez ao ano, castrando uma grande quantidade de felinos e caninos. Porém, a importância de castrar animais regularmente é de extrema necessidade para alcançarmos resultados a médio e longo prazo. E somente diminuindo a oferta de animais e aumentando a procura por eles é que iremos alcançar o objetivo e dos programas. Sendo assim, consegui novamente, junto ao deputado federal Fred Costa, a indicação da emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, como consta o ofício 107, emenda OGU 2025, que está aqui em anexo. Sendo metade desse valor a ser usado na realização de tal programa no município, como acordado com o Executivo, onde o deputado já pactuou comigo em suplementar o programa quando os recursos estiverem perto do fim. Sendo assim, aguardamos ansiosos o andamento para a realização do programa. Abaixo estão listados alguns benefícios da castração: prevenção de doenças, diminui o risco de tumores de mama, testículos e próstata, além de outras infecções uterinas e problemas no trato urinário. Melhora do comportamento, reduz comportamentos agressivos, marcação de território com urina e o instinto de fuga para procurar fêmeas, o que pode levar a acidentes. Aumento da longevidade. A diminuição do risco de doenças aumenta a expectativa de vida dos animais. Prevenção do abandono, que evita a procriação indesejada, que leva ao abandono de muitos animais de estimação. Controle populacional. Ajuda a diminuir a superlotação de abrigos, a ocorrência de animais em situação de rua e maus tratos. Aí aqui está, né? Aqui está para quem depois quiser, está constando. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de setembro de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Ofício de número 32 de 2025. De Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, para a Comissão de Saúde, Cultura e Educação. Eu, Leandro Raimundo Teixeira, atual presidente do CACS Fundeb, no uso de minhas atribuições, venho informar que, ao analisar os empenhos na última reunião, observamos que os funcionários Francisleia Xavier Bento Rodrigues, Renata da Silva Mota, Renata Dutra da Silva, Sandra Estefano Gonzalez, Silma Maria da Costa Montebulli, Heloís Dutra Reis, Cláudia Silene Matos Húngaro, Edna Aparecida Ribeiro, Mariana Magalhães Mateus, Sâmia Mateus Santos, Elimar Ferraz Bernardinelli, Liliana Machado de Oliveira, aparecem recebendo um quinquênio a mais. O Conselho informa ainda que a monitora Edna Costa aparece recebendo integralmente seus proventos, porém a mesma estava trabalhando apenas meio expediente, digo, só no primeiro turno da manhã. O Conselho, ao comunicar o fato mais uma vez, solicita que os valores pagos sejam indevidamente sejam descontados destes funcionários no mais exíguo prazo possível, para que este Conselho tenha condições de fornecer parecer referente ao ano de 2025. Para o fornecimento deste parecer, é necessário que qualquer valor pago indevidamente seja recolhido até 31 de dezembro do corrente ano. Solicito ainda que desta comissão que cobre explicações ao departamento pessoal o porquê de tais erros. Solicite que tenha atenção ao fazer a folha de pagamento e que a secretária de Educação só assine os empenhos após conferir minuciosamente, pois se este conselho não levantasse tais erros, os mesmos passariam despercebidos. Cópia deste ofício será enviada ao Ministério Público. Tais equívocos podem originar improbidade administrativa. Aproveito a oportunidade para externar préstimos de estima e consideração. Informo que o Conselho está à disposição para o que se fizer necessário. Leandro Raimundo Teixeira, presidente do CACS Fundeb, Rio Novo, 1º de setembro de 2025. Ofício 368 de 2025. Ao senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Fabiano Araújo Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 03-2025, protocolado em 29/8/2025, informo que emenda parlamentar no valor de R$ 95.000 do deputado Noraldino Júnior é de caráter especial e de livre utilização em investimento no município. Referente ao requerimento 184 de 2025, aprovado por unanimidade por esta Casa, se trata apenas de uma solicitação. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração por essa Casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira. Rio Novo, 22 de agosto de 2025. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, 066 de 2025, para a Câmara Municipal. Prezados senhores, em resposta ao ofício 138 de 2025, solicitamos que seja enviado para esta Secretaria as dúvidas referentes aos repasses financeiros, conforme solicitado no ofício número 53 de 2025, enviado à Câmara no dia 1º de agosto de 2025. Informo que o problema no abastecimento de água do CAIC, professora Marinha Pontes, encontra-se totalmente sanado e permanece com análises aprovadas para o consumo, conforme ofício 45 de 2025 e documentação comprobatória enviados à Câmara no dia 13 de 6 de 2025. Informo ainda que no dia 4 de agosto de 2025 compareci à Câmara no horário indicado, conforme o convite recebido através do ofício 135 de 2025. Porém, o local encontrava-se totalmente fechado. Com protestos de estima e consideração, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Luciana Gonçalves Borges, Secretária Municipal de Educação.
Ordem do dia. Projeto de lei de número 025/2025. Agradecendo a leitura, viu, secretária? Autoriza o Executivo Municipal, autoriza o município de Rio Novo a firmar termo de colaboração com a organização da sociedade civil e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças já inseridos. Coloco em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Fabiano.
Uma boa noite à mesa diretora, aos meus amigos vereadores, ao pessoal do auditório. Conforme eu havia falado em reunião anterior, eu não era contra esse projeto, entendeu? Eu só queria o esclarecimento, como o executivo mandou, e eu fiz o parecer imediatamente. Estou apto a votar a favor, beleza? Só isso, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Totalmente compreendido, vereador Fabiano.
Pela ordem.
Fala, vereador.
Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores. Doutor Atos aí presente, a galera do Prainha aí, Coxinha, do mundo geral. Tem coisa que eu tenho que falar, tá, gente, que eu não sou muito de engolir, não. De ontem para cá, e de sábado também, eu estive na rua e fiquei surpreso, inclusive no sítio de um amigo nosso, que é envolvido em política, que eu e Fabiano estamos dificultando a vida do Prainha. Não, pelo contrário. Igual eu já disse o Coxinha semana passada, o velho também, aqui não está ninguém para atrasar entidade nenhuma, A, B ou C. Se é para a entidade e vai beneficiar, a votação é favorável. Eu sou a favor, só que a gente tentou, de uma maneira, que ficar mais clara. Entendeu? O executivo respondeu, tudo certinho. E, na verdade, talvez teria sido resolvido semana passada. Porque esse ofício, o Fabiano não falou aqui não, era para ter sido resolvido semana passada. Parece que ele chegou e não foi passado para a secretaria. Entendeu? Então, parabéns, é isso aí. Parabenizo o Meleque também por ter conseguido a verba. E vamos que vamos. Um abraço aí para todos.
Palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos os vereadores presentes, a mesa diretora, funcionários da casa, população em geral e a todos aqui que compõem e fazem parte lá da instituição Prainha. Agradeço aqui primeiramente, né? Apesar das nossas discussões que são saudáveis, são respeitosas, que sempre haverão essas discordâncias em questão de chegar num denominador comum. Agradeço aqui o alinhamento e vejo que todo mundo será favorável ao projeto de grande utilidade para aquela instituição, não só para ela, mas também para toda a população de Rio Novo, questão de entretenimento, lazer, atividades esportivas. Então, agora já agradeço aqui também ao executivo por ter acordado em fazer, né, o projeto de iluminação lá no Prainha. E agora vamos aguardar aí o processo licitatório, que tudo dê certo e que em breve a instituição esteja recebendo a iluminação lá tão esperada.
Projeto de lei número 25/2025 é em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por 8 votos. Agora sim, aprovado. Projeto de lei de número 026/2025, autoria executivo municipal. Cria gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial ao condutor de veículo, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências. Encaminho para as comissões. Projeto de lei número 08/2025, autoria vereador Pedro Gonçalves Caetano. autoriza a criação do Sistema Municipal de Preservação às nascentes e os mananciais de água no município de Rio Novo e dá outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação.
Esse é o 08. Página 3.
Projeto de lei número 08/2025. Não, esse mesmo, né? Aprovado em primeira votação, 8 votos. Projeto de lei de número 09/2025, autoria vereador Tarek Gouveia Varoto, cria o programa Tardezinha nos bairros, como política pública de promoção da cultura e do lazer nos bairros do município de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Encaminho às comissões. Requerimento número 263, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja colocada placa de proibido estacionar na Praça Prefeito Ronaldo Bududa Borges, no trecho em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Em única votação. Página 1, agora tá. É, agora tá na ordem. Requerimento número 263, aprovado por 8 votos. Requerimento número 264, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que reitera o requerimento de número 143/2025, no qual solicita providências contra a aquisição de aparelhos celulares para uso institucional nas escolas municipais. Em discussão e votação,
pela ordem. A palavra é do vereador Tarek. Gostaria de parabenizar o vereador pela cobrança e pelo requerimento. E gostaria de assinar em conjunto, já que foi um requerimento que eu fui fazer, o vereador já tinha entrado com ele, e na época eu assinei também o primeiro requerimento, então gostaria de assinar junto com ele, a reitero também.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é do vereador Autor Santos.
Pode assinar sim, Meleca. Isso aí, a gente chegou a fazer esse requerimento aí um tempo atrás, porque tem professora que foi estar em contato lá com pai de alunos e teve atrito que a esposa achou que estava tendo alguma coisa. Essa que é a verdade. O Tarek quis entrar com esse requerimento, já tinha entrado já, e esse dia atrás, aí, semana retrasada, eu fui nas escolas todas novamente e até agora não foi providenciado esse telefone aí. Eu acho que dá uma fortalecida aí com o Guilherme, com a Luciana, rapidinho eles conseguem ajeitar isso aí. É só isso.
Requerimento número 264 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 265 de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja realizado e georreferenciamento da área pertencente ao município conhecido como Represa, visando dar andamento ao processo de habilitação para o recebimento de ICMS verde. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Autor Sandro.
Eu acho que isso aí é uma coisa super importante para o nosso município. Creio eu que futuramente deve ser a maior arrecadação do município. Eu estava conversando essa semana com meu amigo Eros ali a respeito disso. Eu acho que o Guilherme vai olhar isso aí com bons olhos e vai dar um resultado para a gente colocar aquilo lá para funcionar. Obrigado.
Em votação, requerimento 265. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 266, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja solicitado ao Executivo Municipal informações e providências sobre férias vencidas dos servidores. Em discussão e votação. Requerimento número 266, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 267, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que reitera requerimento 023/2025, que pede providências quanto ao trânsito nas ruas Ezequiel Ribeiro Guimarães e Avenida Dr. Mário Hugo Ladeira, no entorno do Supermercado São Martins. Em discussão e votação, a palavra vereador Fabiano.
Então, no início do ano, eu tinha feito esse requerimento e pedi ao Executivo que tomasse uma providência, que eu já fiquei agarrado ali em congestionamento terrível, custei a sair, ônibus, caminhão de um lado, caminhão de outro, carro, e até sugeri que seria estacionamento de um lado só, para que a via ficaria melhor obstruída. E vamos ver se agora ele responde para a gente dar uma posição ao pessoal lá. Obrigado.
A palavra é vereador Tarek.
Então, senhor presidente, diante da demanda ali, das discussões, dos questionamentos dos munícipes aí na rua conosco, né, eu também fui autor de vários requerimentos em relação a isso aí na legislatura passada, E, assim, não consegui êxito, né, nas melhorias ali. É, até falei a questão do estacionamento do São Martins, que é um estacionamento muito amplo, mas às vezes ele é pouco utilizado, o que prejudica ainda mais o trânsito ali nas imediações. Então, aqui, eu tô com surgiu uma ideia aqui agora, não sei se há concordância de todos os vereadores, que é para a gente dar um passo à frente, porque do jeito que está aí vai ficar sempre essa lenga-lenga, tem várias outras questões que a gente acha que pode ser de um jeito, às vezes não pode ser. Nós temos a questão da ponte ali, que é muito prejudicial, porque se coloca um quebra-mola e começa a travar, começa a parar, principalmente veículos de grande porte, muito pesados, às vezes pode comprometer isso, a estrutura da ponte. Então, assim, não sei se é legalmente permitido, mas acho que sim. Talvez a Câmara, através da Câmara, né, como eu volto a frisar, se for de interesse de todos estiverem favoráveis, nós constituímos, talvez, um engenheiro de trânsito para fazer um primeiro levantamento e ver o que pode ser feito, porque não é só a questão ali. O trânsito tem várias abrangências. Às vezes, um lugarzinho simples aí que a gente não está pensando em nada, ele faz diferença no trânsito, naquela parte lá. Então, assim, se a gente constituir através da Câmara, puder de forma legal ser pago um engenheiro para ele fazer um estudo, um levantamento, para a gente talvez levar ao executivo, acho que talvez fica mais fácil a gente solucionar o problema do trânsito ali, que é muito ruim, muito complicado, questão de tanto para pedestres, né, para ciclistas, motoristas, para todo mundo. Então, assim, está ficando muito complicado, cada dia mais a cidade às vezes aumenta o número de veículos e vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Se tiver esse estudo em mãos, talvez seja uma coisa simples, né? Aí fica a cargo do executivo de dar continuidade ou não, mas partir dessa casa aqui, um levantamento do trânsito para ver o que pode ser feito.
Inclusive, vereador Tarek, eu já dei essa ideia de, eu acho assim, que não vai ter nem custo para casa. Hoje a vereadora Fabiana tem bom trânsito, competente, Juiz de Fora. Eu acho que se pedir lá, a Margarida, autorização para o engenheiro, onde a engenharia de trânsito de Juiz de Fora é muito perfeita, muito boa, eu acho que tranquilamente cederia aí, fazer um trabalho aqui uma semana para a gente, entregar, logicamente, com autorização do Poder Executivo, né? Mas eu acho que daria certinho.
E assim, e todos nós, né, temos contatos com parlamentares, então, assim, nada impede, talvez não consiga lá, o outro não consegue, mas às vezes o Sandro consiga, ou o Pedro consiga. Então, assim, quanto mais a gente unir força e às vezes também evitar custo para casa, melhor. Mas se não houver e tiver, dependendo do valor que foi, da legalidade, acho que nada impede, talvez, da Câmara fazer esse estudo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Como foi citado aí, né, o contato com o Partido dos Trabalhadores na cidade de Juiz de Fora, através também dos deputados Ana Pimentel e Betão, acredito eu que não tenham nenhuma recusa, que estão sempre abertos e solícitos, né, a fazer o melhor, tanto pela região quanto aqui pela nossa cidade. Então, já me coloco à disposição, desde já.
Perfeitamente, vereador Fabiano.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de assinar, caso o vereador permitisse, em conjunto com ele, o requerimento.
Sim, sim. Aproveitando aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santos.
O vereador Tarek comentou aqui a respeito de um engenheiro de trânsito, a Fabiana, através da Ana Pimentel aí e do Betão, deve de providenciar isso para a gente. Que não só dê uma olhada na parte da Arraial ali perto da São Martins, não, porque tem outros pontos nossos também que estão críticos. Inclusive, eu acho que já teve algum requerimento aqui, se não me engano, teve vários, Zé Romeu, Pedro, geral, quase todos, a respeito perto das escolas. Principalmente o Anofre ali, que é um perigo danado. Francisca também, né, que envolve criança, que são nossos futuros, acho que tem que dar uma olhada. Eu, rapidinho, retornando atrás de um requerimento que foi feito aqui por mim, a respeito daqueles carros que param em volta daquela rotatória da praça ali, foi um pedido do Alírio, meu tio, motorista das antigas, que falou comigo: Sandro, está errado, pede um requerimento que eu tenho quase que certeza que o prefeito vai atender. Porque realmente quem vem de Guarani para cá está uma dificuldade danada de virar ali com um caminhão, um carro maior, e está dando transtorno ali na praça. É só isso. Obrigado.
O requerimento 267 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 268, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer pavimentação asfálticas nas ruas Rômulo Januso e Dr. Marcelo Gomide, localizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em discussão e votação.
Só um comentário breve.
Palavra, vereador Tarek.
Parabenizo o vereador Pedro. Ultimamente a gente não sabe se é bom asfaltamento ou se é ruim, né? Verdade é essa, porque diante da demanda que a gente tem da população, a própria população reclamando do asfalto em certos locais, porque melhorou questão de mobilidade, né, os carros, o desgaste dos carros, questão de buraco, entre outras coisas, mas a falta de consciência do motorista, ele tem prejudicado e muito, né, o trânsito na cidade. A área que tem muita criança, visto que tem vários vereadores aqui, se não me engano, acho que praticamente todos que eu lembro aqui, já fez pedido de quebra-mola ou redutor de velocidades em diversas vias aí do município. Então, assim, parabenizo o vereador pelo requerimento, por fazer a cobrança, é necessário, mas ao mesmo tempo só gostaria de, nada a respeito do seu requerimento, só aproveitei o gancho para falar, né, diante dessas várias questões aí que está envolvendo o excesso de velocidade pela falta de consciência dos condutores. E aí eu parabenizo o vereador Pedro pelo requerimento e, se possível, gostaria de assinar em conjunto com ele.
Pela ordem. A palavra, vereador doutor Pedro.
Fico concedida, senhor vereador.
Requerimento 268 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento 269, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer seja retomado com urgência o serviço de limpeza, conservação e manutenção da rua Sebastião Guarda-Chave. Em discussão e votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 270, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer providências quanto à disponibilização de transporte adequado para os pacientes da APAE, que necessitam de tratamento terapêutico. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora Fabiana.
Esse requerimento, ele é muito importante, uma vez que já tem aproximadamente um mês que eu tenho sido procurada por munícipes, profissionais, relatando a falta dessas crianças e adolescentes ao tratamento, né? Uma vez que a falta desse tratamento, muitas vezes, pode acarretar numa volta, num retorno que não é bom para eles. Então, eu estive na última semana com o representante do Executivo, e, segundo ele, em 10 a 15 dias seria resolvida essa questão. Mas eu preferi entrar com um requerimento, né, porque é essa a minha obrigação. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Sandro.
Fabiana, gostaria de assinar com você, com sua permissão. O que acontece aí? Fabiano também foi procurado, eu também cheguei a ser procurado. O Du fazia esse serviço. Aí o Du foi deslocado para atender na farmácia lá. Beleza. Só que a prefeitura está faltando um motorista. E essas crianças estão desamparadas aí praticamente 30 dias. Não sei de que forma que pode vir a ser. Inclusive, vou procurar o Guilherme pessoalmente para perguntar a ele. Estamos precisando de imediato, é da área do Pedrinho também aí. Não sei de que forma, mais uma vez, de um processo seletivo para motorista aí, porque está totalmente defasado. Inclusive, esse requerimento que eu fiz aí, pedindo para ver férias vencidas, foi sobre um motorista que conversou comigo. Não vou citar nome porque não tem necessidade. Mas que seja providenciado o mais rápido possível. Eu tenho quase que certeza, Fabiana, que o Guilherme vai lá com um carinho para a gente aí. Porque, mais uma vez, eu bato na mesma tecla, as crianças são crianças totalmente especiais. E o Guilherme, pelo que eu tenho visto, está com um olhar diferenciado para as crianças aí. E, na verdade, que são nossos futuros, né? Essas garotadas aí que futuramente vai estar aqui e comandando a cidade. Obrigado.
Requerimento número 270 em votação. Aprovado por 8 votos. A palavra, vereador Tarek.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora pelo requerimento de tamanha importância. E, como vereador Sandro, gostaria também de estar assinando em conjunto, mostrando a real necessidade e importância do pedido.
Requerimento número 270, aprovado por 8 votos. Requerimento número 271, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer que sejam tomadas as devidas providências quanto à situação existente na rua Evaristo Braga, nas proximidades do número 100. Em discussão e votação, com a palavra a vereadora autora Fabiana.
Diante desse requerimento, eu só quero aqui chamar a atenção, né, para a obrigatoriedade do poder público em fiscalizar, né, código de posturas, secretários também, né, do município, que fiscalizem, porque muitas vezes a gente, né, já viu em outras administrações, espero que nessa não ocorra, essa questão de escavação, né, de ir retirando, eu acho que tudo tem uma normativa e uma regra a ser seguida. Então, a importância é isso aí. Né? Obrigada.
Requerimento 271 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 272, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer providências quanto aos buracos existentes na rua Clóvis Dias e na rua João Urias. Em discussão e votação, a palavra vereadora autora Fabiana.
Principalmente na rua Dona Clóvis Dias, muitos motoristas têm tido prejuízo, né, porque passam por ali, muitos não sabem, outros, né, já se acostumaram com aquilo, estão tendo seus carros danificados. Tá?
Requerimento número 272, aprovado por 8 votos.
Olha, tinha aparecido aqui. Olha, tinha aparecido aqui. Doideira. Não, eu olhei rápido aqui, faltava só o Jordão.
Agora sim, requerimento 272, aprovado por 8 votos. Requerimento número 273, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer seja analisada a possibilidade de disponibilizar um veículo para o transporte dos moradores da comunidade dos Netos até a sede do município de Rio Novo. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Sandro.
Ô, Fabiana, eu acho que isso aqui, já existe esse carro lá. É o Tião dos Netos que é o responsável por isso. Mas se chegou em você que não está tendo atendimento, companheira, é isso aí mesmo, e conversa com o Guilherme, porque tem alguma coisa que não está encaixando, porque tem um carro disponível para isso aí.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereadora doutora Fabiana.
Bom, se já existia esse transporte, né? Que bom. Mas se ele realmente existe, então precisa ser revisto como é que esse serviço está sendo oferecido à população. Porque uma vez que a população traz uma reclamação, alguma coisa deve estar acontecendo, alguma coisa precisa ser consertada. Então, assim, acredito, né, tenho certeza que o nosso representante do Executivo ele vai saber muito bem lidar com isso.
Pela ordem. Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, Paulo Carlos, funcionário da Câmara. É, que eu saiba, esse carro fica lá 24 horas no povoado dos Netos para atender a população lá, entendeu? Caso leva para o tabuleiro, vem para o Rumo, esse carro, porque existe esse carro lá. Vem. Sim, com certeza, esse carro está lá para isso.
Sim, pela ordem de novo.
Capela, palavra, vereadora Fabiana.
Eu volto a afirmar, se existe esse transporte, então alguma coisa está precisando ser revista, porque pode ser que seja um erro de comunicação, talvez, né, com a população lá, mas, assim, algo precisa ser revisto.
Presidente, pela ordem.
A palavra, vereador José Romeu.
É o seguinte, com relação a esse carro aí, o vereador Fabiano, tanto Furtado de Campos quanto os Netos sempre tiveram um carro para urgência e emergência. Eu não sei se atende essas necessidades que chegaram até você, porque aí teria que ser um horário de carro como é Furtado de Campos, porque também se deixar à disposição de um povoado, um carro à disposição para... a qualquer hora não tem carro que dê conta. Então, eu acho que teria que ser um horário, a gente vê aí uma licitação, a prefeitura vê uma licitação, um horário do dia para que as pessoas pudessem se locomover entre Rio Novo e o Distrito dos Netos. Porque, na minha concepção e no meu entendimento, aquele carro está lá para atender urgência, emergência e entregar para papéis de consulta. Então, a gente tem que reunir aí, ver se a gente consegue, porque eu acho muito justo. Eles estão a 17 quilômetros do centro de Rio Novo e sem um transporte para que eles possam realizar seus trabalhos, banco, fórum, prefeitura, escola, médico, e eles têm que depender, sim, desse carro e depender das condições, porque é um carro pequeno. Então, se tiver uma demanda maior, eu acho que teria que ter um micro-ônibus lá fazendo horário marcado de saída e chegada no distrito. E eu queria assinar esse requerimento contigo, porque eu acho muito justo, porque é um povo que está a 17 quilômetros da gente, mas não deixam de ser rio-novense e estão lá esquecidos até o exato momento. Parabéns pelo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Olá, vereador Sandro.
Reafirmando o que o Zé Romeu falou, ô Fabiano, isso aí é importante, mais ou menos isso aí. Porque é um carro pequeno, não sou especialista em carro, mas pelo que eu vejo, em situação precária também. Eu acho que dá para o Guilherme dar uma olhada também, mais uma vez, com carinho ali, não sei de que forma que está a frota da prefeitura, mas que faça uma troca do veículo, porque não está bom não, hein? Valeu.
Fala, vereadora Fabiana.
Pela fala do vereador Zé Romeu, parece que esse carro, então, é usado pela saúde, né, para atender a questão de saúde. Então, que, né, se tiver atendendo a saúde, se for satisfatório, né, para o pessoal lá da comunidade dos Netos, ótimo. Se não tiver, que seja revisto também e que seja estudada uma possibilidade para que eles possam vir aqui no município. Né? Muitas vezes tem carro de outros municípios, tabuleiro, que vai lá buscar esse pessoal, e eu acho que essa responsabilidade é nossa, muitos querem vir aqui, mas não dispõem, né, desse meio de transporte. Então, que a gente possa avaliar, né, e junto ao executivo buscar uma melhor solução para essa situação.
Requerimento 273, aprovado por 8 votos. Requerimento número 274, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer construção de canaletas para captação de águas pluviais nas estradas que dão acesso à Cachoeira do Calixto, especificamente após aproximadamente 100 metros do término do asfalto. Em discussão e votação.
Só uma dúvida.
A palavra, vereador Otário.
Presidente. Ô, vereador, só uma dúvida que eu fiquei. Na verdade, que é construção de canaletas ou tipo fazer sarjeta com ou algum outro serviço de contenção e captação da água?
Pela ordem, presidente.
Palavra, Fabiana.
Eu fui com uma moradora das proximidades, né? Acho que o vereador Zé Romeu também é conhecedor do assunto. A água desce, né, de um certo local, né, muito forte, né, a água das chuvas, e parece que existe um manilhamento ali por baixo, que ele é muito antigo, e aí está acontecendo essa erosão, né, e a estrada, a parte ali está cedendo um pouco, entendeu? Pode falar. Pode completar para mim, por
pela
favor.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Eu fui procurado pela moradora lá, a Maria Amália. Essa reclamação partiu dela. Já comuniquei o Dionísio, levei o Dionísio no local, mas, infelizmente, foi um requerimento verbal. Como a companheira falou, você está coberta de razão, a gente tem que escorar em documentos. Ele esteve lá no local, me garantiu que ia tomar providência, e lá está correndo um sério risco de um acidente muito grave, porque a terra ficou só a capa, a água está passando na lateral da manilha. E vai hoje, vai amanhã, vai depois da manhã. Inclusive, eu acho que essa casa aqui, com relação a esse sentido, deveria tomar uma providência. Eu acho que eu faço parte dessa comissão, da Comissão de Agricultura, porque eu estou ouvindo várias reclamações nesse sentido. Ele me garantiu que ia lá arrumar, que era fácil, que as manilhas seriam colocadas. Inclusive, companheira, já teve um acidente lá por causa daquele ressalto do meio fio. Quase se ceifou vidas lá por irresponsabilidade do município, porque comunicado foi... Eu levei, eu tive o trabalho de estar lá com ele, ele desceu, ele agachou, ele olhou manilha, mas infelizmente, a gente está atravessando isso aí. Eu estou com reclamação da Maria Amália, do pessoal do Seu Boiadeiro, tiveram lá no Caranguejo, o Morro do Rebenta Rabicho, não foram lá arrumar, sem condições de tráfego. Então, eu acho que essa casa deveria, eu faço esse pedido, que convide o secretário de Agricultura para ele vir dar uma posição com relação à manutenção dessas estradas, porque as águas vão entrar, muitas estradas estão a fazer, o Córrego Santana, começaram a fazer o Córrego Santana, lá é uma área de lazer, onde leva o nome do Rio Novo para São João, Bicas, para todos os lugares, e sem condição de tráfego. Eu não sei qual o motivo, se é por meu pedido ou porque ele não quer mesmo fazer, mas, infelizmente, a nossa área rural está mal servida de atendimento. E eu queria que isso aí fosse tomado uma providência. Quero assinar isso com você, porque eu fiz verbal, errei, e por eu ter errado, eu peço desculpa a todos e espero providência do Poder Executivo quanto à condição de estrada rural desse município, porque não é justo. Uma pessoa está lá nos boiadeiros, não tem condição de trafegar para chegar no Rio Novo, no seu caso, que você falou dos netos. Eles usam o veículo deles, mas se pudesse, eles deveriam vir de burro e cangaia, porque as condições que está o Morro do Rebenta Rabicho, convida a todos para ir lá ver, que é uma falta de respeito com o cidadão, principalmente dos poucos que estão ainda conseguindo se manter na área rural de Rio Novo. Porque temos um trator nesse município, trator, pelo meu entendimento, o trator foi para arar, gradear, colher, plantar. O nosso trator puxa folhas. O nosso trator do município puxa folhas. O trator do Guianá está lá dentro do movimento do Sem Terra. Tem um trator à disposição. Nós temos um trator rodando, puxando folha, e temos um trator todo esbandalhado no barracão municipal. Então, eu acho que se queremos mudança, se queremos construir uma nova história, essa nova história vem do campo para a cidade. Porque, como se dizia Getúlio Vargas, o Brasil é o celeiro do mundo. E o Rio Novo faz parte do Brasil. Então, para que tenha futuro, para que tenha progresso, vamos atender melhor o homem do campo. Não é só promessa, não é só vou fazer. Não, marcou, vai lá e faz. Porque tem o que aconteceu há poucos dias devido a essa situação do desnível da pista. Então, eu acho que todos nós aqui temos que cobrar maior mesmo responsabilidade do município com a zona rural. Porque se precisa de uma viatura policial, custa chegar, ele está abandonado. Se precisa de uma máquina, ela vai para um, passa e não vai para o outro. Porque ela teve no caranguejo e não foi arrumar o rebenta-rabicho. Qual o motivo? Será que o pessoal do seu boiadeiro é mais feio do que o pessoal da saudade? Porque vai lá ver a estrada da saudade. Vai lá ver a estrada da saudade para ver que tapete. Então, eu acho que direito de um é direito de todos. O município está aqui para atender A, B, C e D. Nem olhar a cara, nem condição. Porque o que eu estou vendo aí é uma falta de respeito com menos favorecido. Eu espero providência dessa casa com relação à Secretaria Municipal de Agricultura, que o representante dela venha nessa casa e nos dê satisfação desses acontecidos. Muito obrigado, boa noite.
A palavra era do Tarek.
Independente da pergunta que eu fiz à vereadora, eu parabenizo ela pela cobrança aí, pela explanação dela e do vereador José Romeu, que estão sabendo do caso, é de grande importância, representa perigo. E então, assim, não é só eu, porque fica parecendo, talvez, que é uma perseguição. Mas, desde o mandato passado, já vem criticando o departamento que cuida das estradas, das pontes, que, infelizmente, não tem qualidade, pouca qualidade e muita falta de responsabilidade. Porque a ponte que eu fiz a cobrança lá na época, lá no São Francisco, onde inclusive família do ex-vereador Chico Doido caiu e já tinha várias cobranças, então precisou cair alguém lá, precisou cair charrete para o município na época tomar as providências quanto aquilo lá, uma coisa que eu já tinha reiterado acho que umas 5-6 vezes o documento. E continua a mesma coisa. Então, eu acho que está na hora de rever essas questões aí, o Poder Executivo, para que as pessoas sejam amparadas e que essas questões sejam resolvidas. Eu tinha perguntado à vereadora quanto a canaleta ou sarjeta ou captação de água, essas coisas, porque, se não me engano, acho que em área que não tem calçamento não pode ser feita a canaleta de produtos, artefatos cimentícios, entendeu? Mas tem várias, tem N questões aí que podem ser, que servirão para a resolução do problema lá. E aí, quem é responsável não faz. Às vezes a gente fica aqui falando do prefeito A ou B, o prefeito é culpado, mas muitas das vezes o prefeito ele direciona, porque não tem como o prefeito também ver na cidade inteira como as coisas estão. Por isso que ele tem os secretários, tem as outras pessoas destinadas a cada setor, mas à medida que o prefeito fez parte dessa casa aqui como vereador
Ele viu as muitas cobranças minhas, indagações, críticas, não só minha, mas em outras questões também de outros vereadores e de outras demandas do município. Ele coloca a mesma pessoa no setor que recebeu talvez o maior número de críticas e o menor número de resolução dos problemas, acaba sendo que ele está sendo conivente com essa situação de não amparo à população. Então, assim, a vereadora que fez o requerimento, ela vai conversar com ele. Mais à frente eu vou falar novamente com ele, porque não é possível que os munícipes fiquem pedindo, pelo amor de Deus, para certas questões, igual o vereador ali mesmo falou, tal lugar é atendido rapidamente, outro não é, e recaia naquilo que a administração passada usava a favor, que é atender as pessoas que são pessoas mais cultas, que têm aquele poder de persuasão sobre as outras diante da palavra, que são formadoras de opinião, que é muito mais fácil elas fazer com que um grupo de pessoas mais simples, que às vezes tem pessoa tão simples que ela tem até vergonha às vezes de falar, de pedir alguma coisa, mas aquela pessoa que pode fazer o serviço de forma particular e tem a verba para fazer, tem o dinheiro para fazer a hora que quiser, ela tem poder sobre aquilo. Não, fulano é muito bom sim, mas ele fez isso, fez, mas na verdade está fazendo e falando a respeito do que fez para ele. As pessoas não sabem. Então a gente tem que aqui somar a força aqui para que realmente as pessoas que precisam do poder público, que são as pessoas que têm menos poder financeiro, elas sejam atendidas pelo município através da nossa representação e conversa com o executivo e mostrar o que está sendo necessário ou não. Então, assim, mais uma vez eu parabenizo a vereadora aí pelo requerimento, que é de grande importância. Parabenizo o vereador Zé Romeu também por ter explanado tão bem as questões. E nós devemos fazer nosso papel aqui, que é fazer as cobranças aí e mostrar a necessidade que tem na nossa cidade.
Pela ordem, senhor presidente. Voltando ao assunto, eu esqueci de deixar bem claro que não é que eu não queira, porque direito a ir e vir é de todos nós, e o dever é da União, ou do município ou do Estado. Mas a gente, eu principalmente que ando muito na área rural, eu vejo um elmo, um produtor de leite, de mais de 2 mil litros de leite dia, tem que pagar caminhão, pagar reta, para ir lá arrumar caminho para o caminhão passar, porque senão o caminhão não vai buscar leite. Como é que nós queremos, pensamos um dia em fazer exposição, se os currais estão vazios? Os currais estão vazios. Ele, para o caminhão buscar o leite dele, ele tem que arcar com a despesa, que ele teve que arrumar a estrada. Ele teve que arrumar a estrada. Porque eu estou esperando a arrumação dessa estrada desde o início da seca. Foram lá, deram um chip gato, e está lá. Água correndo na estrada, buraco, tudo de ruim está na estrada do Córrego Santana. Estrada estreita. Ficou muito bonita do Futebol de Campo. Vamos fazer para todos. Vamos abrir todas. A malha rodoviária municipal não é grande? Então vamos atender. Ou então fazemos o seguinte, o que já foi feito no passado. Santa Bárbara do Rio Novo, hoje é Carlos Alves. Goianá, hoje é Goianá. Nós vamos perder até quando? Até quando? Então está na hora. Se quer mudança, corta na carne. Agora, na carne dói. Mas para doer, para melhorar, tem que sentir dor. Eu acho que passou da hora, como o Tarek falou, a Fabiana falou, o Sandro já falou aqui, eu acho que a gente olhar com outros olhos para quem está nesse exato momento, há 15, 14, 12, porque não é só estrada para divertir, é estrada para um atendimento médico. Como é que chega uma ambulância em certos lugares no Rio Novo? Será que eles não vão adoecer, eles não vão passar mal? Porque estão na roça? A roça é vida saudável, sim, mas todo mundo passa mal, todo mundo necessita de socorro. Necessita de uma viatura policial com urgência. Muitos lugares ela não vai chegar, porque está dando chip gato. Onde é o principal, vai lá, faz bonito. Aonde não tem o olho do povo, onde não tem o olho do eleitor, vai lá, passa uma lâmina lá, mal, não tira a água da estrada, perde óleo diesel, porque tem que acompanhar, acompanha patrol, reto e caminhão. Mas a gente vê nessas estradas arrumadas, o que adianta? Ficou um tapete. As águas entraram, a água corre no meio. Não tem estrada baulada, não tem nada. É só para inglês ver. E eu não dependo de estrada de roça, que eu não piso no barro. Nenhum de nós aqui dependemos. Mas quem depende tem que ser atendido. E o produtor rural merece respeito, e eu vou cobrar isso sempre por ele aqui. Porque não é fácil ser produtor rural num país igual o nosso, que nós estamos atravessando, não. Insumo caro, tudo sai nas costas do produtor, e ele não vai ter acesso rápido ao município, porque não tem estrada. O pesqueiro do Dieca, que leva o nome do Rio Novo para todo lado, vai ter que ouvir do povo de São João, até onde é a divisa do São João, o nosso prefeito faz uma estrada boa. Mas aonde eu dever do município do Rio Novo, passa-se. Vamos voltar a andar a cavalo, então? Charrete? Porque é só a nossa estrada, só o nosso município que tem essa reclamação. Você vai no Guarani, a estrada está boa. Você vai no Tocantins, a estrada está boa. Qualquer zona rural da nossa região, a estrada é bem superior à nossa. Será que é falta de manutenção ou falta de profissionalismo? Porque a gente tem que ver isso também. A gente tem que ver a capacidade para quem opera, para quem faz. Porque é muito simples. Eu fiz, volto para casa, deixo aquilo lá, se chover, tola no barro, não é meu. O caminhão vai quebrar, não é meu. E o meu salário está na conta no final do mês. Então passou da hora da gente cobrar um olho mais clínico para a parte rural do Rio Novo, porque para a gente ter produção, a gente tem que ter acesso. E, infelizmente, muitos lugares ainda vai entrar as águas, a estrada ainda está para fazer. Agora, hoje eu vi a patroa subir, quase 4 horas da tarde, na rua ali de casa. Ela foi fazer o quê? Quase 4 horas. Aí você vai lá amanhã, a patroa está quebrada. Eu estou esperando isso aí no Coco Santana, já vai para 3 meses, presidente. Para 3 meses. Eu acho isso uma falta de respeito. Uma falta de respeito. E não vou falar do Dionísio, não. Eu vou falar do executivo, porque foi me prometido que a estrada seria arrumada pelo nosso prefeito municipal. E eu estou ouvindo crítica até hoje que São João tem estrada, Rio Novo não tem. Então, por quê? Nós não temos profissional, nós não temos maquinário, nós não temos dinheiro para pôr óleo diesel na máquina para ir lá trabalhar. Vamos respeitar, vamos dar direito. O cara que está lá tentando ganhar a vida com dificuldade, porque eu vejo a dificuldade da roça. Até para arrumar mão de obra, hoje é difícil para o cara. O cara tem que agarrar e dar conta, mas a hora que ele para cansado, ele tem que chegar, ele não pode agarrar, ele não pode furar um pneu num buraco fundo. Passa lá para ver o Coco Santana, que descaso que é aquela estrada. E eu vou brigar por ela hoje, amanhã e sempre, porque lá leva o nome de Rio Novo. O pesqueiro do Dieca hoje é um lugar que aos sábados e domingos recebe muita gente de fora do Rio Novo e do Rio Novo. Então, eu acho que é nossa obrigação, não é porque é ele, não. Fosse quem fosse, mas é um cidadão que paga imposto e tem direito, e é dever do município dar condições de ir e vir a todo transeunte da zona rural. Então, eu volto a frisar aqui que nós possamos convidar, para ficar uma coisa mais bonita, o nosso representante da área rural, para que ele venha justificar esses problemas e, de repente, me convencer de que eu estou errado, tem 3 meses que eu estou esperando a estrada ficar pronta, inclusive com reclamação de transportador do leite, ameaçando o produtor de não ir buscar o leite no tanque por falta de condição de estrada. Isso é vergonhoso. Muito obrigado, boa noite.
O requerimento 274... Teve vários comentários, realmente uma
posição muito pontual, né? Lembrado pela vereadora Fabiana. Eu gostaria, assim, a ideia, pedir a Fabiana, já de imediato atendendo a solicitação do vereador Zé Romeu, que todos assinassem esse requerimento, Fabiana. Já de imediato, essa fortalecer o requerimento de tão importância que é. Requerimento 274 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 275 de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer seja concedido moção de aplausos ao senhor Luiz Cláudio de Oliveira. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora autora Fabiana.
Vou ser bem breve nas palavras, mas esse requerimento ele é muito importante, visto que o professor Luiz Cláudio, né, carinhosamente ele era conhecido por Marilac, o papel relevante que ele representa para a nossa cidade enquanto professor, né, porque professor a gente já nem fala, né, é de suma importância. E ele tá escrevendo também um livro sobre Rio Novo. Então, assim, nas proximidades do aniversário do nosso município, uma homenagem ao nosso município, mas uma justa homenagem também ao professor Luiz Cláudio. Obrigada, gente.
Em votação, requerimento 275. Aprovado por 8 votos. Requerimento 276, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer afastamento do poste localizado ao lado do Monumento Cristo Redentor, no bairro Novo Horizonte, assim como o deslocamento do meu fio e asfaltamento de parte da via após o deslocamento. Em discussão e votação, a palavra vereador autor Tarek.
Então, senhor presidente, eu passo ali direto, né, no local. O Pedro, muito mais que eu, porque ele é morador do bairro Novo Horizonte. E já até ocorreu uma vez questão de alguém, não de forma muito violenta, mas barrar no gradil do Monumento Cristo Redentor. E tem uma, logo ao lado, tem tipo um gramado com um poste. Então, assim, se arredasse esse poste talvez 1 metro, 1 metro e meio, se tiver a legalidade, por causa do espaço também, eu acho que seria de grande importância, né? Melhorando o fluxo dos veículos, porque sempre que vem os dois veículos, acabam tendo que esperar o outro, ainda mais quando são veículos de um porte maior. Então, assim, é uma obra a custo muito pequeno, visto que vai ficar só um pedacinho para correr o asfalto, onde tem a grama ali ao arredar o poste. A questão de maior, às vezes, problema, transtorno, aí seria arredar o poste, né? Colocar o poste ali, aí tinha que ver com a questão executiva com a companhia, mas seria uma obra muito pequena, de um baixo custo, mas muito benéfica a toda a população, principalmente a todos que passam ali diariamente.
Muito pontual também a reivindicação do vereador Tarek. Inclusive, gostaria de assinar juntos.
Permitida a assinatura do nosso presidente, de qualquer outro vereador aí que quiser estar assinando em conjunto, e não só esse, mas todos os meus requerimentos aí, pode sinta-se à vontade para assinar em conjunto.
Realmente muito procedente, meu. Em votação, requerimento 276. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 277, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer providências quanto ao desaterro localizado ao final da rua Domingos Matos, bairro Vila Urca. Em discussão e votação, a palavra vereador autor Tarek.
Isso também é um requerimento muito importante. Ele fica lá na rua Domingos Matos, como está aí, a rua onde morava saudoso Tusa, hoje em dia sua família ainda continua lá, Marcinho, outras pessoas ali, o Vinição, a Lucinha. Então, assim, essa retirada de terra no local denominado de lavoura causa bastante transtorno às pessoas. E todo verão, com o aumento das chuvas, o barro escoa pela rua e vai parar lá no entroncamento, como está aí no requerimento, com a Senhor dos Passos, onde é uma via que os carros utilizam uma velocidade maior. Então, assim, na questão de resguardar a segurança de todos os condutores, também dos pedestres, evitar os vários transtornos, inclusive as pessoas ali, o Dedé Guerra, o bar ali do Voltair, onde as pessoas frequentam ali, né, sair com os pés todos sujos de lama e ter que chegar em casa, pegar um balde de água para poder lavar os pés e entrar em casa, é uma coisa muito, muito ruim, né? Na gestão do Ormeu, inclusive, ele tentou fazer as melhorias ali, onde tem uma sarjeta ali, onde tem que ser limpada frequentemente, justamente melhorou, mas o barro que escoa de lá é muita quantidade, e o que aumenta mais ainda, dependendo do volume de chuva. Então, assim, as pessoas ficam aí com esses vários problemas. Então, é um requerimento aí muito importante para o Executivo tomar as providências, não só esse local, como a vereadora acho que citou, um local que acontece a mesma coisa, ainda mais nessa época de chuva, né? Tinha que ter, já tem o código de postura do município sobre as questões de desaterro, mas infelizmente a fiscalização não há, e aí as pessoas são prejudicadas. Então, a época da SIC, igual inclusive o vereador Zé Romeu citou, que é para fazer as melhorias na estrada, às vezes não são feitas ou não são tomadas as providências devidas no momento certo, e aí quando chega na época do verão tem todo esse transtorno aí para a população local, para os que passam pelo local, que são visitantes, entre outras pessoas. Então, deixa aí, como eu já falei, aberto o requerimento aí a todos que quiserem fazer parte dele.
Requerimento 277 em votação. Requerimento número 277, aprovado, 8 votos. Requerimento número 278, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer providências quanto ao calçamento na rua, na esquina das ruas Avelino Dias Pimon e Geraldo Magela, assim como a colocação de um braço de iluminação voltado para a área compreendida entre as ruas Avelino Dias Pimon e João Carlos de Miranda. Em discussão e votação. Palavra, vereador, doutor Tarek.
Então, esse local aí é um local que eu fiz vários requerimentos, né? Solicitei as melhorias, e onde tem um local aí que está com comprometimento assim, muito grande do calçamento. E tem uma parte da rua, que inclusive onde, não sei se eles residem lá mais, mas ali onde morava ali a Sandrinha, o Bier, na época, e tem o Rai Milan também mais para baixo. Então, tem um local ali que as pessoas que vêm da Avelino de Espimon para descer para o chamado Morro do Papagaio, para a rua Geraldo Magela, eles não enxergam nada. E, inclusive, tem um fato assim, curioso, um outro que eu agradeço na época, o prefeito Ormeu, por ter feito essa melhoria lá e ter reparado o serviço pedido, que é na rua Dr. Arthur Custódio Ferreira, em frente ao Paulinho Sem Terra, onde estava indo no meio da rua o calçamento já, e estava a água entrando toda na propriedade, na casa dele. Eles com o mesmo problema lá de ter que lavar os pés na rua para conseguir atravessar o terreiro da casa. E que foi feito esse meio-fio lá e o calçamento reparado, acabou com o problema. E nesse outro local começou a ser feito, mas infelizmente não prosseguiu, né? Então a época de chuva vindo cada vez mais, tem a piora do local. E a questão da iluminação lá, que
já fácil de ser feita, porque já tem o poste no local com a eletricidade. Então, assim, vou aguardar aí que esperar da gestão atual para ver se sana esse problema lá para o pessoal.
Requerimento 278, em votação. Requerimento 278 aprovado por 8 votos. Requerimento número 279, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer colocação de iluminação na rua Professor João Batista Furtado de Araújo, que interliga as ruas Avenido Dias Pimon e José Vieira de Freitas e Dr. Gabriel Guimarães, bairro Novo Horizonte. Em discussão e votação, a palavra era do doutor Tarek.
Então, existia ali na rua Evaristo Braga, né, um escadão ainda existe, que é o de acesso à rua Dr. Dr. Gabriel Guimarães, e o outro escadão que dava acesso à rua Avelino de Espimon, que saía ali perto da casa do Tonhão, do Nelo, do Maninho. E esse escadão foi escavado para as pessoas não utilizarem mais, né, foi feito aqui alguns requerimentos, não dessa vez, mas inclusive teve a cobrança também do vereador Pedro, que fizesse a melhoria, questão de mobilidade urbana, e por mim também, nesse escadão, da época, resguardar a segurança das pessoas, questão de guarda-corpo, questão de iluminação do local, cimentação. Infelizmente, não teve a compreensão e esse escadão foi desfeito. As pessoas passaram agora a usar o escadão lá de perto da casa do Tidum, que é um escadão até muito bom, na qual eu até pedi nessa casa já a questão do corrimão central, para ajudar as pessoas com problema de mobilidade, e passaram a utilizar essa rua nova, que chama Professor João Batista, que é uma rua que ela dá acesso lá de onde tinha a chegada do escadão até no outro escadão, na rua Dr. Gabriel Guimarães. E por isso aumentou muito o fluxo de pessoas por essa rua. Ela está numa escuridão total, não tem calçamento nela ainda, foi uma rua que foi feita pela administração passada. E as pessoas estão passando por lá sem o mínimo de segurança, porque é na total escuridão. O único foco que tem ali de luz para eles ainda é a parte do escadão, é da parte baixa da Dr. Gabriel Guimarães. Então, eu acho, assim, bem necessário essa questão de resguardar a segurança, da prefeitura tentar solucionar esse problema através da colocação de poste e dos refletores. Então, eu mais um requerimento aí que eu aguardo, e vou continuar cobrando aqui para a população seja atendida.
Requerimento número 279, em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 280, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer reparo ao longo do calçamento da Rua das Palmeiras, assim como serviço de limpeza e capina em todo o bairro Vale das Mangueiras. Em discussão e votação. Requerimento número 280, aprovado por 8 votos. Requerimento número 281, de autoria do vereador Tário Gouveia Varoto, que requer a defesa civil municipal, através do engenheiro civil do município, que avalie as condições da casa localizada na esquina da rua Senhor dos Passos e Galdino Pinto. Em discussão e votação,
então, senhor
presidente, palavra vereador Arthur Targ.
Eu tenho passado por ali por várias vezes e vejo muitas pessoas esperando o ônibus, esperando alguma outra pessoa ali no local. E a casa é bastante antiga, né? Não que ela esteja em péssimo estado, mas com um olhar meio de desconfiança para a estrutura, eu resolvi fazer esse requerimento, porque, na verdade, quem tem que analisar é um engenheiro, né, para ver as condições, mas numa tentativa de resguardar a segurança das pessoas. Talvez ele vai falar, não, ela está em boas condições, mas por ser uma casa muito antiga, está atualmente sem telhado, né, e a gente sabe que o telhado, de certa forma, ela ajuda até a segurar as paredes, abraçar. Então, eu fiz o requerimento, espero então logo ter a Defesa Civil, em conjunto com o engenheiro do município, fazendo essa avaliação para que não cause nenhum problema à população, cause danos, prejuízos financeiros, né, prejuízo à vida, que é o pior de tudo. Então, vou aguardar aí no município tal solicitação.
Palavra vereadora Fabiana.
Parabenizo o vereador Tarek. Algum tempo atrás eu fiz um requerimento e fui atendida pelo executivo, só que faltou, né? Eu acho que começando a engatinhar, né? Faltou esse pedido, por isso eu estou parabenizando o senhor. Eu fiz um requerimento junto ao executivo para a mudança desse ponto de ônibus, que não é mais ali. Agora, a gente só precisa que fique sinalizado, segundo ele, isso vai ser feito. Por enquanto, tem a placa, mas falta a sinalização, né, o restante. Então, assim, parabéns pelo requerimento. E é isso mesmo que a gente quer, né? A gente não está falando que a casa está em estado precário, que nós não temos assim capacidade técnica para isso, mas que possa ser designado um técnico, né, para ver se realmente oferece risco a quem por ali passa.
Requerimento 281 em votação. Aprovado por 8 votos. Requerimento 282, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer colocação de redutores de velocidade e sinalizações para resguardar a segurança de condutores, operários e principalmente dos pedestres, na Avenida Antônio de Oliveira Costa, exatamente do perímetro perto da construção, onde futuramente será o novo PSF. Em discussão e votação, a palavra é do doutor Tarek.
Então, senhor presidente, como manda, acho que o Código de Trânsito, né, do Nacional, ele acho que tem que ter algumas questões quanto a faixas, mostrando que ali futuramente vai haver alguma obra relativa à redução de velocidade, seja ela lombadas, lombofaixas, outras questões aí, para evitar para resguardar as pessoas que transitam ali. Mas muito mais importante que isso é até resguardar a segurança atualmente das pessoas que estão envolvidas na obra, seja por questões de entrada e saída de máquina, de veículos, e futuramente, assim que estiver pronto, vai haver uma movimentação muito grande ali de pessoas que vão buscar serviço de saúde no PSF. Então, assim, acho muito importante mesmo, desde já, né, o executivo também ter esse olhar clínico para fazer essas alterações ali no trajeto ali, buscar as soluções ali, seja através de sinalização horizontal, sinalização vertical, para que resguarde a vida de todas as pessoas.
Requerimento 282 em votação. Hein?
282. Pedro foi. Falta só o Tarek.
Requerimento 282, aprovado por 8 votos. Requerimento 283, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto, que requer a implantação do programa mensal de controle populacional de animais em nosso município. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor
presidente. A palavra, vereador, doutor Tarek.
Então, eu acho que esse programa é de extrema importância, né, para o município, para a população, para os animais, né? É, devido à importância do trabalho continuado para a gente alcançar êxito na castração e no controle populacional de animais, principalmente de rua, né? Então, eu obtive novamente a emenda parlamentar do deputado Fred Costa, que foi quem mandou a primeira emenda lá em 2022, né, quando eu acordei com o Ormeu, e por outras razões, apesar de ter acordado comigo, ele não quis implantar o programa no município. E a situação atual do município e da causa animal já seria muito diferente, tenho certeza disso, em questão dos animais ficarem sendo atropelados, sofrendo maus tratos, atacando os motoqueiros e ocasionando risco de acidentes, questão de transmissão de doenças aos humanos, né, que muitas delas são transmissíveis a nós. E, então, por várias questões, eu venho novamente, conversei com o executivo, com o prefeito, a qual eu acho que ele vai implantar, tenho praticamente certeza, pelo acordo que ele fez comigo. Fui chamado no Ministério Público, a qual eu queria mover uma ação, queria entrar com a ação civil quanto ao município. Eu, pela minha política séria, eu não concordei, porque o Guilherme tinha pouco tempo de administração e deveria essa ação civil ser movida, no meu entendimento, na gestão do Ormeu, a qual ficou 8 anos aí e não fez política pública nenhuma voltada à causa animal, apesar de ter algumas vezes cedido, né, autorizada a mim a vinda do programa, mas inclusive no ano de eleição, além deles entrarem no Ministério Público pedindo ao Ministério Público para que seja feita uma recomendação para mim, né? Não me expressei direito. No caso, o Ministério Público enviou uma recomendação a mim por eu simplesmente exercer o trabalho que era, a maior parte dele devia ser realizado pelo município, né? Então, o único trabalho voltado à causa animal nesse município era feito através da minha pessoa como vereador, né, com a ajuda, não só a minha, mas a ajuda do deputado Noraldino, que é quem destina as emendas ao programa, criador do programa, as ONGs, os veterinários, as tutoras e muitas pessoas, né, cidadãos que gostam do programa. Então, conversei com ele, não, eu vou testemunhar, mas não acho justo. Eu testemunho de uma forma mais conciliável, uma forma mais amigável com o prefeito, de a gente realmente fazer esse trabalho. Inclusive, o dinheiro já está para chegar ao município, e desses 200 mil aí, eu acordei com o prefeito em deixar os outros 100 mil para ser empregado na saúde humana, questão, vocês no anexo, questão de compra de medicamento. Então, estão várias questões que ele pode ajudar de tal forma a administração que precisa dessa ajuda, desse apoio, porque ela sendo ajudada, eu acho que a população também está sendo ajudada.
Então, eu espero, né, contar com a compreensão dele, igual eu já falei, tenho certeza que tão breve aí o dinheiro chegando ao município, será feita a licitação. Na licitação, né, nós vamos conversar para também não ficar podendo entrar, talvez, uma clínica de um lugar muito longe e, ao mesmo tempo, o programa não funcionar. Então, vamos ver o que é legal a gente colocar, uma abrangência quanto ao raio aí de distância das clínicas, né, em participarem, para que as pessoas tenham disponíveis, conforme a demanda, o número de castração por mês. Chegou uma cadela de rua ali, tá andando aí, tá. Vamos pegar ela, pega, leva ela na clínica, castra, evita, assim como nós já fizemos com várias outras, mas muitas outras nós não conseguimos por não terem diariamente essa facilidade de pegar o animal e levar para castrar sem custo para a população. Então é isso aqui que eu tenho a dizer. Volto novamente aqui a falar que vai ser um grande passo, não só para o município, para o executivo, para essa casa, para a população, mas também para os animais de rua, essa questão do programa aí e o controle populacional deles e bem-estar.
Requerimento 283 em votação. Falta secretário. Aprovado por 8 votos. Ofício 32 e ofício 66 de 2025 caminho para a Comissão de Educação para posterior encaminhar ao Executivo. Ofício 368, prefeito municipal, já lido pela nossa secretária.
Senhor presidente, só um minuto.
A palavra é vereador Tarek.
Referente ao ofício do presidente do Conselho Fundeb, eu, em nome da comissão, já que o presidente não está, presidente da Comissão de Educação não está presente, que é o Jordão, eu reitero aqui que nós estamos aguardando, né, já que a gente enviou ofício ao Executivo, aguardando a resposta dele para ser repassada ao presidente do Fundeb, inclusive ao qual eu, eu informalmente já comuniquei que nós estamos somente aguardando o retorno de lá para encaminhar ao Conselho.
Perfeitamente, vereador. Agora, vamos entrar agora no trabalho conclusivo aí da comissão, de preparação dos trabalhos do aeroporto. A vereadora Fabiana quer falar?
Só queria aqui, referente ao ofício enviado aí pela Secretaria de Educação, né, em nome da Câmara, eu queria me desculpar com a secretária, que ela esteve aqui, né, nessa Câmara, e parece que não tinha expediente. Deve ter ocorrido, né, alguma, com certeza ocorreu uma falta de comunicação, mas, assim, a gente cobra tanto, né, já tivemos embate aqui em outras reuniões, né, cobrando a secretária. Então, assim, em nome da casa, eu quero me desculpar com a secretária e me colocar à disposição, tá? E assim, que não aconteça mais, porque é muito ruim. A pessoa se programa para estar aqui, né, para vir responder, né, nós fomos tão enfáticos ali. Então, assim, depois que nós possamos enviar um pedido de desculpas por escrito para ela, tá bom? Se todos concordarem.
Todos concordamos. Solicito com a palavra vereador Fabiano.
Queria pedir ao senhor, se o senhor não se importasse, como a reunião vai ficar mais extensa, se poderia dar uma parada de 5 minutos só para fazer um lanche, porque eu nem jantei.
Perfeitamente.
Tenho que tomar uma medicação.
Perfeitamente, é concedido o prazo. 5 minutos. Solicito os vereadores comparecerem.
Mesma situação. Cadê eles aqui?
Os primeiros aqui, ó. Não, chegou perto aí. Painel.
Não, não. Depois tem uma reunião extraordinária depois.
Chamado aos vereadores, por favor. Já passou 5 minutos, gente. Voltando ao prazo aí pedido pelo vereador Fabiano, vamos concluir a reunião com a leitura do secretário Wellington sobre o relatório final conclusivo dos trabalhos do aeroporto. Passa a palavra para o vereador Wellington.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, o doutor Atlas, os demais vereadores, funcionários da casa, a população aqui presente. Relatório de atividades desenvolvidas pela Comissão de Estudo do Aeroporto Itamar Franco da Câmara Municipal de Rio Novo. Constitui-se o presente relatório de questões e propostas de soluções identificadas pela Comissão Especial de Estudo do Aeroporto Itamar Franco da Câmara Municipal de Rio Novo sobre a gestão fiscal das empresas lá instaladas e seus impactos para o município e ainda sobre os serviços lá prestados por permissionários da administração pública autorizados pela Prefeitura Municipal de Rio Novo. 1. Problematização. O Aeroporto Regional Itamar Franco trata-se de um aeroporto com capacidade para pousos e decolagens de aviões de grande porte. Foi construído com o objetivo de atender a Zona da Mata Mineira, região que detém como cidade principal a cidade de Juiz de Fora, além de diversas cidades polo, como Bar, Ponte Nova, Muriaé, Cataguases, Viçosa, isto além de situar-se nas proximidades da região do Campo das Vertentes e também nas proximidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. O aeroporto teve sua construção construída no ano de 2007 em terreno limítrofe dos municípios de Goianá e Rio Novo, estando desta forma instalado nos dois municípios e começou suas operações no mês de março de 2011. Assim, ante as peculiaridades demonstradas, o Aeroporto Regional Itamar Franco constitui-se de equipamento de extrema importância para os municípios de Goianá e Rio Novo, dada a capacidade de atração de investimentos e ainda para toda a região atendida pelo mesmo. E por tal razão, visando o melhor gerenciamento do aeroporto por parte do município de Rio Novo, dentro daquilo que lhe cabe, a Câmara Municipal de Rio Novo constituiu uma comissão especial para estudos referente ao mesmo. 2. Do trabalho a ser realizado pela Comissão de Estudo do Aeroporto Regional Itamar Franco. Constitui-se o trabalho a ser realizado em inicialmente agrupar as legislações municipais dos municípios de Rio Novo e Goianá, que balizaram e ainda balizam a instalação e a operação do Aeroporto Regional Itamar Franco, para após, com análise de tais legislações e ainda com análise da realidade fática das situações das empresas instaladas no aeroporto, avaliar as condutas adotadas para gerência fiscal do mesmo. Em 6 de junho de 2025, foram iniciados os trabalhos por parte dessa comissão e as primeiras ações foram a identificação das legislações que se referem ao aeroporto e ainda informações sobre o exato georreferenciamento do mesmo. Neste sentido, foi enviado um ofício para a empresa Socicam Administração, Projetos e Representações Limitada e, em resposta, a empresa informou a essa comissão o georreferenciamento do aeroporto, conforme os documentos em anexo. Após identificada a posição geográfica do aeroporto e analisadas as legislações municipais que se referem ao mesmo, foi necessário à comissão obtenção de informações sobre quantas e quais empresas se encontram instaladas dentro do aeroporto regional, como os respectivos CNPJ, a informação de cada uma se situa dentro dos limites do município de Rio Novo ou do município de Guianá. E para a obtenção de tais informações, fora novamente oficializada a Socicam, enquanto administradora do aeroporto, e com a resposta, a referida empresa enviou a esta comissão uma lista com as razões sociais das empresas lá instaladas, com seus respectivos CNPJ, e a localização geográfica em referência aos municípios citados, tendo ficado demonstrado, conforme documentos em anexo, que todas as empresas encontram-se instaladas nos limites territoriais do município de Rio Novo. Entretanto, em consulta formalizada no CNPJ de tais empresas, restou comprovado que, apesar das mesmas estarem instaladas dentro dos limites territoriais do município de Rio Novo, descortinou-se que, de 10 empresas instaladas no aeroporto e dentro dos limites territoriais do município de Rio Novo, apenas uma tem o seu registro do seu CNPJ como sendo o município de Rio Novo. E todas as demais encontros registradas quanto ao endereço no município de Guianá. Quanto à legislação aplicável ao estudo, apurou-se que, quando da instalação do aeroporto, os municípios de Guianá e Rio Novo firmaram um acordo para a divisão dos tributos referentes ao ISS, pago pelas empresas que trabalhavam na construção do aeroporto e pactuaram que a partilha do ISS pago por tais empresas se daria em razão de 50% para cada um dos municípios, tendo ficado a cargo do município de Guianá a arrecadação e a partilha do imposto. Após, com o início das atividades do aeroporto, mais 2 acordos foram firmados pelo município. Um deles seria a partilha do ISS, oriundo dos serviços prestados pelas empresas que viessem a ser instalado no aeroporto, imposto este que seria pago pelas empresas e dividido a razão de 50% para cada um dos municípios, com arrecadação sendo controlada pelo município de Guianá. E o segundo acordo se deu com a referência à partilha do ICMS, oriundo das mesmas empresas, imposto que teria seus dividendos também partilhados na razão de 50% para cada um dos municípios, tendo sido tal avença, inclusive homologada pelo Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado de Fazenda. Também apurou-se por essa comissão, através de contato com a Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, a fim de entender como se dava a participação dos municípios na divisão dos proventos do ISMS recolhidos pelas empresas que se encontravam instaladas no aeroporto regional e através da divisão de valor adicional fiscal, o VAF, que em relação à apuração do valor adicional fiscal VAF, a Secretaria do Estado de Fazenda encaminha periodicamente ao município de Rio Novo arquivo contendo as declarações anuais do movimento econômico fiscal, da MEF, prestadas pelos contribuintes do município e que os referidos arquivos contêm ainda relação dos contribuintes ativos e vários relatórios gerenciais para o acompanhamento da apuração do VAF. Também restou informado que, em relação à repartição entre os municípios de Rio Novo e Guianá, do VAF, dos contribuintes que se encontram estabelecidos na área do Aeroporto Regional da Zona da Mata, a referida repartição deve ser efetuada pelos contribuintes, tendo da validação do DAMEF, sendo inclusive demonstrada a forma para a qual a apuração e que não era feita pelo Estado de Minas Gerais. Diante dessa realidade, foi necessária a busca de informações sobre a gestão fiscal das empresas instaladas no aeroporto e listada no documento enviado pela Socicam, sendo que, em razão disso, a comissão procedeu uma reunião em 11 de julho de 2025 com a participação do secretário municipal de governo de Rio Novo, senhor Pablo Caparnei de Souza, que prestou diversas informações sobre as questões a eles levadas, tendo esclarecido como se dá na prática a arrecadação de ISS referente às empresas instaladas no aeroporto, cedida à comissão informações referentes ao VAF, Valor Adicional Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, onde encontram-se relacionadas as empresas que recolhem o ISMS dentro do município de Rio Novo, e ainda forneceu também informações sobre as placas de táxi otorgadas pelo município de Rio Novo, com ponto determinado no aeroporto regional Itamar Franco. Diante das legislações e informações ameliadas, esta comissão pôde determinar 4 questões a serem trabalhadas, visando identificar de forma de gestão do aeroporto regional Itamar Franco pelo município de Rio Novo, naquilo que toca ao mesmo, e isto a fim de identificar falhas, riscos e de sugerir as soluções que entende como possíveis para a Prefeitura Municipal de Rio Novo na forma como passamos a discorrer. 3. Das questões identificadas. Conforme mencionado, de acordo com a resposta de ofício enviada pela empresa Socicam, empresa que administra o Aeroporto Regional da Zona da Mata, existe 10 empresas instaladas no Aeroporto Regional Itamar Franco, e todas elas encontram-se estabelecidas, conforme também consta daquele documento, dentro dos limites territoriais do município de Rio Novo. Ocorre, entretanto, que, de todas as empresas listadas e instaladas dentro do município de Rio Novo, somente a empresa Localiza, Redcar, encontra-se com seu endereço do estabelecimento na cidade de Rio Novo. O que, por óbvio, também importa em dizer que somente tal empresa detém alvará de funcionamento oriundo no município de Rio Novo, sendo que todas as demais, apesar de estar localizadas dentro do município de Rio Novo, possui endereço e alvará de funcionamento expedido pelo município de Goianá. Tal situação, notadamente, faz com que haja impacto negativo em eventual cobrança de tributos, pois pode a situação impactar a cobrança de IPTU, bem como as taxas de retirada e renovação de alvarás e de retirada de certidões negativas, alvarás para obras e reformas, além de outros tributos no município de Rio Novo. Cumpre aqui também ressaltar que a situação das empresas em questão pode, sem nenhuma dúvida, também impactar de forma negativa no recebimento do fundo de participação do município, pelo município de Rio Novo, pois, como as empresas instaladas no município mantêm o endereço no município de Goianá, quando do recolhimento de imposto de renda e do IPI, por parte das mesmas, tais recolhimentos são feitos como sendo na cidade de Goianá, o que impacta negativamente contra a cidade de Rio Novo no que diz respeito ao fundo de participação dos municípios. Tal situação representa a primeira questão a ser resolvida. Quanto ao recebimento do valor de ISS pelo município de Rio Novo, foi apurado junto ao secretário de governo do município que o município de Goianá faz mensalmente os repasses correspondentes a 50% do ISS recolhido pelas empresas instaladas no aeroporto para o município de Rio Novo, tendo o secretário inclusive fornecido demonstrativo dos valores pagos pelo município de Goianá ao município de Rio Novo no ano de 2024. Entretanto, para que seja feita eventual conferência por parte do município de Rio Novo da exatidão dos valores, ou ainda para que seja feita a fiscalização do regular pagamento de tal imposto por parte das empresas, o município de Rio Novo necessita pedir ao município de Goianá os documentos oriundos de tais recolhimentos, visto que somente este detém tais documentos. Assim, a situação apresentada impede que a cidade de Rio Novo tenha conhecimento do valor que receberá a título de ISS diretamente das empresas instaladas dentro do município, bem como fica tal município impedido de fazer qualquer tipo de fiscalização direta a tais empresas, em razão de toda a documentação pertinente encontrar-se sobre a guarda do município de Goianá. Isto, além de não ter como fiscalizar a exatidão dos valores repassados também pelo município de Goianá, tal fato que se mostra a segunda questão a ser resolvida. Quanto ao recolhimento de ICMS por parte das empresas instaladas no aeroporto, também foi disponibilizada a esta comissão, pelo secretário de Governo do município de Rio Novo, a relação das empresas que formalizam recolhimento de ICMS dentro do município. Informações esta, oriunda da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, divisão de valor adicional fiscal, sendo que, confrontadas tais informações com a que se tem, é que nenhuma das empresas instaladas no Aeroporto Regional da Zona da Mata formaliza recolhimento de qualquer valor a título de ICMS em favor do município de Rio Novo. E isso se deve ao fato do recolhimento se dar sem que as empresas formalizem o recolhimento em favor dos dois municípios, conforme estabelecido no acordo firmado e homologado pelo Estado de Minas Gerais. Esta é a terceira questão a ser resolvida. Identificou-se ainda que, quanto ao serviço de táxi operado no aeroporto regional Itamar Franco, as cidades de Goianá e Rio Novo possuem 10 placas cada uma. Ocorre que, conforme apurado, várias das placas expedidas pela Prefeitura de Rio Novo encontram-se sem operação por parte dos permissionários, de modo que as placas de táxi expedidas pelo município de Rio Novo não se encontram efetivamente prestando serviço, o que se mostra a quarta questão a ser resolvida. Por último, identificou-se que, durante a realização do trabalho através de diversos documentos que foram apresentados a essa comissão, que a gestão do Aeroporto Regional Itamar Franco não faz referência da localização do mesmo em nenhum de seus identificadores, o que, por sua vez, faz com que os usuários não reconheçam o aeroporto em questão como sendo situado no município de Goianá e Rio Novo. Valendo destacar, inclusive, neste sentido, que quando a chegada de aviões de passageiros no local, os mesmos são recebidos com a seguinte frase: bem-vindos a Juiz de Fora, o que não reflete a exata localização do aeroporto. Das soluções propostas pela comissão. Quanto à primeira questão, se faz necessário que a Prefeitura Municipal de Rio Novo, através de serviço de fiscalização, faça diligência no Aeroporto Regional Itamar Franco e notifique todas as empresas lá instaladas e que estejam situadas dentro do limite territorial do município, promovam dentro do prazo razoável estabelecido a devida alteração de endereço, fazendo constar como município de instalação o município de Rio Novo. Na mesma notificação, deve a Prefeitura de Rio Novo notificar tais empresas a promover e também, em um prazo a ser fixado, pedido de alvará de funcionamento junto à própria Prefeitura. Isto a fim de promover a regularização de endereço fiscal das mesmas e ainda promover as alterações das obrigações fiscais dali decorrentes. Importante destacar que, após tais regularizações, todas as certidões negativas, renovações de alvará de funcionamento, pedido de alvará para obras e reformas e ainda eventual lançamento de IPTU se darão na forma correta e sem prejuízo para o município de Rio Novo. Quanto à segunda questão que se coloca, visando a possibilidade do município de Rio Novo promover fiscalização das empresas pagadoras de ISS ao município e visando ainda não ficar o município de Rio Novo como dependente do município de Goianá no que tange ao recebimento de sua cota parte dos impostos recolhidos, e ainda no que tange a eventual fiscalização ou conferência dos números envolvidos nos mesmos, faz-se necessário uma atualização do acordo de partilha do ISS firmado com o município de Goianá, visando que ambos os municípios orientem as empresas instaladas no aeroporto, o Aeroporto Regional Itamar Franco, a promoverem o recolhimento do ISS em favor dos dois municípios, diverso, a razão de 50% de cada um dos municípios, e ainda promova o município até mesmo as adequações necessárias para o recebimento de tais valores de forma autônoma. Quanto ao recolhimento de ICMS, a razão de 50% para cada um dos municípios de Rio Novo e Goianá, conforme pactuado em acordo firmado entre os mesmos, orienta-se que, na notificação endereçada às empresas instaladas para estas, proceda às alterações de endereço e o correto recolhimento de ISS, que se proceda também à notificação das mesmas para o recolhimento de ICMS, na forma como estabelecido no acordo firmado entre os dois municípios, e também como orienta a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o que, por sua vez, irá possibilitar que os benefícios do imposto estadual sejam também encaminhados ao município de Rio Novo. Que, ante a ineficiência da prestação dos serviços de táxi por parte dos permissionários autorizados pela Prefeitura de Rio Novo a fixarem ponto no aeroporto regional Itamar Franco, que sejam os últimos notificados pela Prefeitura de Rio Novo a dar início à prestação do serviço num prazo estipulado pela Prefeitura, sendo que, quanto aos permissionários que não iniciarem a prestação de serviço, que sejam as concessões de placas do mesmo objeto de nova licitação, a fim de se atender à expectativa do município quanto ao serviço a ser prestado. Ainda em razão de todo o tempo transcorrido entre o início das atividades do aeroporto Itamar Franco, faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Rio Novo promova estudo contábil no sentido de apurar eventual prejuízo experimentado durante o lapso temporal até aqui transcorrido e avalie eventual possibilidade de ressarcimento de tais prejuízos, se existentes. Por fim, ante a todo o bom relacionamento mantido com o município de Guianá durante a gestão do aeroporto, até aqui conduzida, e ainda ante a necessária intenção dos municípios no que tange à administração fiscal do aeroporto, por toda a sua história, tendo em vista que o mesmo se situa dentro dos dois municípios, sugere-se que as providências a serem tomadas sejam participadas ao município de Guianá, com vistas a não causar nenhuma surpresa ou ainda má interpretação por parte da administração do município de Guianá. Durante a realização do trabalho, apurou-se, através de diversos documentos que foram apresentados à comissão, que a gestão do aeroporto regional Itamar Franco não faz referência da localização do mesmo em nenhum de seus identificadores, o que, por sua vez, faz com que os usuários não reconheçam o aeroporto em questão como sendo situado nos municípios de Guianá e Rio Novo. Valendo destacar, inclusive, nesse sentido, que quando da chegada dos aviões de passageiros ao local, os mesmos são recebidos com a frase "bem-vindos a Juiz de Fora", o que não reflete a exata localização do aeroporto. Assim, faz-se necessário também, por parte da municipalidade, exigir que a administração do aeroporto faça constar em seus papéis impressos, sites eletrônicos e todo o material de divulgação ou publicidade que o aeroporto se situa nos municípios Guianá e Rio Novo, a fim de promover a devida valorização das localidades. E assim, por serem essas as questões a serem tratadas, apresenta a presente Comissão Especial de Estudo do Aeroporto Itamar Franco apresenta o relatório de 8 páginas com 38 anexos. Presidente Sandro Gonçalves Dutra, membro Fabiano Araújo Rodrigues, secretário Wellington Costa Souza Silva, advogado que ajudou na comissão, Atlos Rocha Trindade.
Passa a palavra para o doutor Atos, responsável juridicamente por essa peça.
Boa noite a todos. Quando houve a contratação do serviço por parte da comissão, foi passado que o problema é que a Câmara não tinha o real conhecimento de como era gerido o aeroporto. E aí a gente começou a puxar o fio do começo, identificando primeiro a legislação. A gente viu que existiam alguns acordos feitos entre a Prefeitura de Rio Novo e a Prefeitura de Guianá, que derivavam de legislações idênticas. Rio Novo promoveu uma legislação contra o INSS, do período da obra, Guianá fez a mesma lei lá, e aí firmaram um convênio para poder dividir esse imposto, a razão de 50% para cada um dos municípios. Depois, quando começou a funcionar, fizeram outras duas leis, cada um em uma cidade, para poder dividir o ISS oriundo da gestão do aeroporto. Assim é feito. Guianá paga mensalmente para Rio Novo os frutos derivados do ISS. Ocorre que, pelo que a gente identificou, não tem como Rio Novo apurar se esse valor está correto, em razão de estar correto ou não o que Guianá paga, ou se todas as empresas que estão lá instaladas pagam de forma correta. Não tem como fiscalizar, ele não tem acesso a documento nenhum. O que, que isso demandaria? Demandaria um outro formato, uma atualização desse acordo para quê? Para que as duas prefeituras consigam fiscalizar isso de forma efetiva. Porque ainda que haja total honestidade no pagamento, e aqui ninguém está duvidando disso, durante o trabalho ninguém duvidou disso, ainda que haja total honestidade desse pagamento, o fato é que é uma obrigação do município de Rio Novo fiscalizar quem paga imposto no município de Rio Novo. E não tem jeito de fazer isso do jeito que está acontecendo. Então, isso precisa ser atualizado. Outra coisa foi com relação ao ICMS. Fez-se o mesmo acordo com relação ao ICMS. Inclusive, esse acordo foi homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas. Quando fizeram, no acordo fala que o recolhimento se daria na forma como determinado pela Secretaria de Estado da Fazenda. E como é que é essa forma determinada? Quando a empresa faz o recolhimento, existe uma forma especial lá para ela falar que está fazendo, para quê? Para ela contemplar os dois municípios. Só que, pelo que a gente apurou, isso nunca foi orientado. Nunca houve nenhum tipo de orientação nesse sentido. Aí, o que acontece? A empresa faz o recolhimento. Como ela está instalada dentro de Rio Novo, mas com alvará de Goianá, o recolhimento do imposto fica parecendo que é todo de Goianá. Aí, a participação nesse imposto por parte do município se dá somente para Goianá. Rio Novo não é contemplado. Do mesmo modo que ocorre com o quê? Com o Fundo de Participação de Município Federal, que é fruto de PIS/COFINS e Imposto de Renda. Quando a empresa paga, como o alvará de funcionamento dela está constando Goianá, não contempla Rio Novo. Então, isso tem que ser mudado o mais breve possível. Algumas questões são interessantes. Por exemplo, a área do aeroporto que está dentro de Goiânia é muito maior do que a área de Rio Novo. A pista, praticamente, sei lá, 70%, 75% dela está dentro do município de Goiânia. Mais adiante, nós vamos ter, provavelmente, uma inversão nessa quantidade de empresa. A quantidade de empresa que vai estar dentro do município de Goiânia vai ser maior do que a que está dentro do município de Rio Novo, porque provavelmente vão ser instalados galpões ao longo da pista. Só que hoje não é assim. Mas a gente tem que pensar em atualizar esses acordos exatamente, também visando o que vai acontecer lá na frente, porque não adianta a gente brigar, falar, ah, não, vou revogar isso, é só nosso, porque não é só nosso, porque amanhã também nós vamos ter problema se a gente fizer dessa forma. O acordo, da forma como foi feito, é bom, na forma da partilha. A única coisa que a gente identificou que hoje já não pode não ser mais eficaz é a forma de fiscalização, que não existe. E a forma e a questão contendo o Estado, tem que fazer o quê? Tem que correr atrás de notificar todo mundo que está lá dentro para poder fazer o recolhimento na forma correta, da forma como o Estado orienta, para quê? Para Rio Novo ser contemplado. O Thales, que é o secretário de governo, me passou a documentação referente ao recolhimento de ICMS, que a Secretaria de Estado da Fazenda manda para ele. Não tem nenhuma das empresas, a não ser a Localiza, na relação. Quer dizer, nenhuma das empresas que está dentro do perímetro municipal de Rio Novo, está lá dentro do aeroporto, recolhe em favor de Rio Novo. Está indo tudo para Goianá. E não é porque tem alguma coisa errada em Goianá, é porque a gente talvez tinha que nos adiantar para poder fazer esse recolhimento acontecer em nosso favor. Entendeu? É isso, em tese é isso. Quanto à situação de táxi, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer essa situação muito melhor do que eu, até porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo está aí. Eu, no começo, essa parece que foi uma das questões que iniciou o problema, o pessoal começou a ficar incomodado porque não tinha táxi de Rio Novo lá, e, na verdade, existem 10 placas de Rio Novo para lá, mas, pelo que a comissão apurou, essas placas não vêm sendo utilizadas, o serviço não vem sendo efetivamente prestado. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma questão para perguntar, alguma coisa assim, eu estou à disposição.
Pela ordem, doutor.
Palavra, vereador Fabiano.
Com relação a esses impostos, IPTU, não, ISS não, é o IPTU, isso, alvará, no caso de localização, no caso que Goianá estava recebendo. Há uma possibilidade, Rio Novo, reaver esse prejuízo?
Então, Fabiano, é prematuro eu dizer isso. A gente, para poder afirmar isso aí, a primeira coisa que tem que fazer é apurar quanto foi, por que que foi, como é que foi, porque não posso chegar aqui, seria responsabilidade minha, virar e falar, não, é certeza que vocês vão receber de volta, vocês têm que fazer isso, tem que fazer... A gente puxou, descortinou uma situação, mas a gente não sabe até agora exatamente o que que aconteceu, quem vai poder esclarecer isso melhor é a prefeitura, entendeu? Porque é desde 2007 essa história, entendeu?
Pela ordem, doutor, como é que pode uma empresa localizada no município e conseguir tirar o vará em outro município para prestar serviço dentro do município de Rio Novo? No caso, ele conseguir esse alvará no Guaianá, sendo que ele está localizado dentro do município de Rio Novo?
A pergunta é boa. Eu não sei responder para o senhor como é que isso se deu. Isso se deu de 2007 para cá. Esse não foi uma questão levantada pela comissão. A gente não procurou atribuir responsabilidades ou por que que deu, por que que não deu. O que a gente fez foi identificar um problema e propor solução daqui para frente. Se a prefeitura tiver como elucidar essas questões e reaver algum valor, ou das empresas, ou discutir isso com o Guaianá, isso vai ser um segundo passo que a administração municipal vai ter que tomar.
É porque uma empresa prestar serviço dentro do nosso município e recolher imposto no município vizinho, isso de uma forma ou de outra é uma irregularidade muito grande.
Só uma está instalada.
Só uma instalada aqui e as outras dentro do município, arrecadando no município de Guaianá. Isso é uma coisa que nós teríamos que ver também.
Nos documentos que eles mandaram, tem uma questão interessante. Nem a administração do aeroporto, que é instalada dentro daquele galpão também, junto com as outras, está instalada dentro de Rio Novo. Ela está instalada no Guaianá também.
E tem como rever isso?
A prefeitura tem. A prefeitura vai ter que tomar a atitude dela, fiscalizar. Porque uma coisa que não se sabia, não sei nem se a prefeitura sabe exatamente, é da questão de georreferenciamento. Porque, pelo menos, aqui na Câmara não se sabia. Aí, o que que a gente fez? A gente pediu o georreferenciamento de lá. A administração do aeroporto mandou, e depois a gente pediu a relação de empresas e a localização. E aí, eles mandaram dizendo o seguinte, que todas as empresas estavam instaladas dentro do município de Rio Novo, pelo georreferenciamento. E aí, a gente foi conferir, CNPJ por CNPJ. Só uma que está registrada aqui.
Muito obrigado pela informação.
Pela ordem, senhor presidente. Ô, doutor.
Pois não.
Pergunta não tem nenhuma, não, mas agradecer ao senhor pelo empenho de ter dado essa força para a gente aí. É uma ideia que brotou do vereador Wellington aí, a gente agarrou. Creio eu tenho certeza absoluta que o Guilherme não vai deixar isso correr bamba, ele vai tocar para frente, porque uma coisa é o prefeito provocar o outro prefeito. Fica ruim, porque o prefeito da cidade vizinha é um amigo nosso, Pavãozinho, mas infelizmente, como o Zé Romeu disse, está errado. Segundo falam, eu não tenho certeza, porque não me interessava por política, que na época as empresas tentaram tirar o alvará aqui e não deixaram. É que demora 30, 40 dias, chegava em Guaianá. Tinha uma mulher lá, que era da Marelena, era prefeita, ela na hora assinava. Esse é um dos motivos que essas empresas tiraram o alvará lá. Mas já foram, vamos daqui para frente tocar o barco. Mais uma vez agradecer ao senhor, o apoio também do presidente Sensen aí, ter permitido, o Hélio, Fabiano, companheiro Fabiano que acompanhou, não só eles, mas todos nós aqui. E que se vem uma nova etapa aí agora. Ô, presidente, como eu perguntei, eu não sei o trâmite legal que vai acontecer, mas isso aí tem que ter uma audiência pública, a gente chamar as autoridades aí, no caso hoje o nosso executivo, que é o Guilherme. E como o Wellington disse, o vereador Wellington disse, convidar a imprensa através da Câmara. Eu acho que fica uma coisa mais formatizada, uma coisa documentada, e isso tem que ser exposto, não é só para a gente aqui, não. Nem para Guaianá, não, para a região toda, porque é um absurdo você ter 10 empresas dentro de uma área do município com alvará de lá. Inclusive, doutor Romeu, Doutor Atos comentou uma coisa aqui, que a própria Soxicam está registrada no Goianá. Quando a gente pediu a documentação pela primeira vez, se eu não me engano, a deles não chegaram a mandar, né, doutor? Ele ficou quieto depois que ele mandou. Então é uma maneira da gente se correr atrás, ver o que é de nosso direito, sem briga, sem prejudicar ninguém. E os outros 50% aí, de forma que seja da melhor maneira possível, como foi estabelecido pela Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais. É só isso só. Muito obrigado pelo trabalho. Tamo junto.
Boa noite, doutor.
Boa noite, Tati.
Obrigado aí por ter explanado. Várias coisas eu entendi, mas tem algumas coisas que a gente acaba ficando em dúvida. Essa documentação dessas empresas que estão instaladas dentro de Rio Novo, no documento formal, elas estão, consta instaladas no município de Rio Novo, ou elas estão realmente no município de Rio Novo, mas em tais documentos talvez elas possam estar incluídas como sendo de Goianá?
Então, como eu falei, a gente fez um questionamento para a administração do aeroporto sobre quais empresas estariam localizadas lá dentro, para determinar um por uma, e dentro da situação de georreferenciamento, em qual dos municípios essas empresas estariam. E aí veio a resposta, com a lista das empresas todas, dizendo Rio Novo, Rio Novo, Rio Novo, todas elas. Todas elas estariam em Rio Novo. Aí o que, que eu fiz? Eu fui fazer uma consulta de CNPJ. E aí eu fui ver que no CNPJ essas empresas não estão dentro de Rio Novo. E eu consultava, ela estava em Goianá. Igual, por exemplo, Vibra Energia, que é a venda de combustível para avião, que é o posto de gasolina que tem lá. Ele é instalado porque é o seguinte, se você chegar lá na estrada agora, ficar de frente para o aeroporto, a linha que divide é um pouco à esquerda do galpão. Então, a pista, o resto da pista para baixo está quase todo de Goianá e um pouquinho para cima do galpão é Rio Novo. Elas estão todas naquele galpão, nas imediações do galpão, dentro do lado de Rio Novo. Só que o CNPJ dela consta como sendo de Goianá. Elas foram registradas como sendo Goianá. Aí eu não sei por que isso aconteceu, o governador perguntou, eu realmente não desconheço essa história. Mas o fato é que isso é dessa forma. Igual, por exemplo, eu vou ler para você. Vibra Energia, rodovia MG353, quilômetro 38, sem número, sala 01, município Goianá, Minas Gerais. Mãos Arteiras, deve ser alguma loja lá dentro. Loja 2, Goianá. Gol Linhas Aéreas, quilômetro 38, terminal aeroportuário, sala B, Goianá. Cooperativa de Táxi do Aeroporto Presidente Tamar Franco, que essa é a cooperativa lá de Goianá, mas que está instalada dentro do município de Rio Novo, com registro de Goianá. Aero Café, rodovia MG353, quilômetro 38, sem número, Goianá. Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata S.A., rodovia MG353, sala A, Goianá. Azul Linhas Aéreas, rodovia MG353, Goianá. Felipe Wesley Ribeiro, eu não sei que empresa é essa. Mesmo lugar, sala A, Goianá. Localiza a gente AK, rodovia MG353, quilômetro 38, Rio Novo. E Mariana Feite, Carolina Café. Sala 3, Goianá. Então, só tem um, de todas as empresas lá instaladas, só tem uma que está dentro, que está como se fosse Rio Novo, entendeu?
Então, pelo que eu entendi, é como se fosse a questão de confrontamento de vizinho, né? Quando ele arreda a cerca, que arreda a cerca.
Alguém arredou a cerca.
Onde, na verdade, elas estão localizadas, né? Realmente dentro do município de Rio Novo. Mas por estar muito perto do confrontamento dos dois municípios, fizeram com que isso puxasse as empresas para Goiânia.
A razão pela qual aconteceu, eu não sei.
Para talvez eles recolherem maior imposto.
Na verdade, ele ia recolher a mesma coisa, porque, por exemplo, o ISS foi fixado em 2% de todo mundo lá dentro, pela legislação que fizeram. Fica 1% para um lado, 1% para o outro. Então, isso não vai mudar.
Independente do município que esteja.
Não vai mudar. Por isso que eu falei do cuidado para poder pensar no futuro. Porque, tipo assim, se eu reclamo de tudo agora porque está instalado dentro de Rio Novo, lá na frente eu vou ter prejuízo, porque a quantidade de empresas que vai estar do outro lado é maior. Então, isso tem que ser feito com cuidado, sem briga, num ambiente de paz, como foi até agora, entendeu?
Não, obrigado aí pela explanação, entendi perfeitamente. Pela ordem, senhor presidente. Mais uma questão aqui, o doutor. Eu não sei se tem, talvez o vereador Tárico, o Pedro, que está aqui, vai saber me informar. Me parece que aquela rua pertencente ao aeroporto, ela já tem nome. Já tem um nome lá. Será que é por isso que Goiânia não colocou o nome da rua, sabendo que ela pertencia ao município de Rio Novo, coloca MG?
Não sei. É aquela entrada?
É.
Aquilo é uma rua?
Ele tem um nome.
Ah, tá.
Pertencente ao município de Rio Novo.
Documento dela aqui.
Doutor, nós tínhamos um conterrâneo aqui, se eu não me engano, o cara era major da aeronáutica, brigadeiro da aeronáutica. Marquinho, eu não lembro o nome dele.
Conheci ele pessoalmente, eu sei quem é.
E essa...
Não, o que eu conheci era da Marinha, desculpa.
E aquela entrada ali tem essa rua, com o nome dele. Marcos o quê? Veríssimo da Rocha. Estranho, né? Marco Aurélio Veríssimo da Rocha.
Se não fosse ele, o prejuízo seria maior da divisão de terras. Defendeu muito, fez...
Eu só respondendo o vereador Fabiano, que eu lembro que teve alguma coisa em relação ao major Marquinhos, né, que, bom, era morador lá do Mato Negro, mas eu não me recordo se foi nesse local que ele recebeu essa homenagem, ou até essa homenagem foi a título de colocação de nome em rua ou em algum outro lugar.
Conta o problema aí de divisão de imposto aí, doutor, que foi? Essa flexibilidade aí de estar em Rio Novo e abrir o Vará em Guaraná, eu acredito que seja pela legislação, que são idênticas. Guaraná e Rio Novo é a mesma legislação.
Mas tipo assim, por isso que criou essa flexibilidade agora, aí. O que passou talvez não seja tão importante, mas agora seria o caso de fiscalizar. Até porque, mesmo que... Vamos pensar que não tivesse tido prejuízo nenhum. A cidade precisa ser prestigiada, né? Porque se está dentro de Rio Novo, não tem por que ser instalado em outro lugar. É igual o nome do aeroporto. Tem que ser... Acho que as duas cidades têm que cobrar mais do aeroporto também, de aparecer mais, porque o aeroporto simplesmente ignora que está...
Pela ordem. Nós temos, o município hoje tem um terreno em demanda em frente ao aeroporto, que, se eu não me engano, são 5 alqueires de terra. Isso aí está para se decidir. Então, o Goianá também vai ser privilegiado com esse recurso que nós vamos ter, porque dividimos tudo. Agora, eu não concordo nunca, sabe, doutor, eu mandar na casa do senhor.
Pois é isso aí.
Eu não concordo, porque o que está acontecendo no Rio Novo, muito, muito também do que está acontecendo, falta de interesse do município com relação ao aeroporto. Porque Rio Novo, hoje, nós estamos brigando pelo aeroporto. Parabéns para todos nós, para o executivo. Mas eu acompanhei o início dessa obra, que eu trabalhava na prefeitura. Essa obra, ela teve toda para acontecer, tudo acontecer no Rio Novo. Mas, com o passar do tempo, foram esquecendo. E lá, no Goianá, tinha uma política, como tem até hoje, eu vou usar um termo até meio grosseiro, veiaca. Nós entregamos ouro, nós não temos que criticar o Goianá. Nós não fizemos questão de ter um aeroporto. Tanto que político, qualquer cidadão, eu tive a Muriaé no escritório do deputado estadual do Grego, do PMN, Ele falou comigo que tinha descido no aeroporto do lado da minha cidade, desci no aeroporto do Guaianá. Foi alto
desceu
lá.
Desceu dentro da sua cidade.
É, alto lá, ô deputado. O senhor desceu no Rio Novo, porque pista no, só cabeceira. O embarque e o desembarque é no território do Rio Novo. Então, tenha o senhor a certeza, a partir desse exato momento, o Rio Novo muda de postura. Porque só perder, como eu falei no início aqui, nós já perdemos Carlos Alves, nós perdemos o próprio Guaianá, que até então era um distrito do Rio Novo, e eu não acho justo a gente perder recurso que está dentro do nosso território. Doe quem doer. Porque é muito bonzinho, muito satisfeito, mas nós estamos no prejuízo. Como é que uma cidade autoriza o funcionamento de uma empresa dentro do território
da
outra cidade? Então, isso aí tem que ser averiguado e é aquele negócio, ninguém está aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para defender o interesse do povo do Rio Novo, é o que vai ser feito. Se vai ter briga ou não, isso aí é a consequência do tempo. Mas vamos que cada um reconheça que o Rio Novo tem seu lugar na história. Então, nós não podemos ficar por baixo, não. E nesses documentos eu vou fazer uma reclamação aqui, não é Guaianá, Rio Novo, não. É Rio Novo, Guaianá. Não é Guaianá. Todo documento está feito Guaianá, Rio Novo. E eu faço questão que mude esse documento.
Eu troco isso, senhor.
É.
Vou ficar sossegado. Vou revisar o documento.
Rio Novo e Guaianá. Porque a nossa história é grande para a gente sempre estar atrás de alguém. E a partir desse momento nós temos que começar a andar na frente de todos. Porque nós queremos é progresso. Essa briga aqui não é para agradar prefeito, deputado, vereador. Essa briga é para defender o interesse do povo do Rio Novo. Então eu peço ao senhor que mude. Ao invés de Guaianá, Rio Novo, seja Rio Novo e Guaianá.
Sim.
Muito obrigado.
Eu não poderia deixar de ilustrar os comentários aqui hoje. Zé Romeu, fique tranquilo. Quanto à questão dos 5 quilos de terra, e eu quero até parabenizar o ex-governo, que teve a ideia brilhante, visualizou que aquilo ali seria o nosso futuro. Na ordem dele, eu acho que foi dada aí mais ou menos 300 mil, 360 mil. Na época era para se pagar 600 e pouco. E o proprietário do terreno foi à justiça, conseguiu recorrer e atualizou o valor em 800 a 900 mil reais. E é por isso que a gente economiza dinheiro aqui, porque o objetivo hoje do município, da Câmara e do Executivo é acabar de adquirir esse terreno. E a gente já foi presenteado. A desgraça do Guaianá, agora eu acho que vai ser a nossa alegria. A ZPE não vai ser mais em Guaianá. O terreno que estava destinado, que foi doado pelo Estado ao Guaianá, não foi aprovado pela ZPE. Não está aprovado. Agora estão tudo de olho no nosso 5 quilos de terra. Doutor Marlon está igual doido, tem 16 empresas super interessadas, e o doutor Marlon que está fazendo todo esse trabalho, e agora está em cima do nosso governo e do executivo para viabilizar isso tudo, que não vai ser Guaianá mais, vai ser Rio Novo, se Deus quiser.
Pela ordem, senhor presidente, espero que isso aconteça, porque a ZPE já era para ter chegado a Rio Novo. Ela procurou a nossa cidade de primeira mão, mas infelizmente eu não sei por qual motivo o meu amigo e prefeito, porque politicamente nós somos contrários, mas pessoalmente eu gosto do Romeu, não escondo isso de ninguém. Não sei por que carga d'água ele não atendeu o representante da ZPE que veio por intermédio da Emília. A Emília teve a procura, entendeu? Mais uma vez, ficaram sabendo no Guaianá que aqui a reciprocidade não aconteceu, foram lá abraçar a causa. Então, agora, se é a nossa história, eu faço questão sempre de frisar a nossa história, porque história tem que ter atitude. A gente querer construir história sem atitude, a gente não constrói. Construir história sem desagradar para favorecer o abecedário todo, não é construir história. Então, eu espero que o nosso executivo arregasse as mangas, que ele está aí para isso, para trabalhar em benefício do povo, e nós, vereadores, estejamos sempre na retaguarda dele para escorar. Por quê? Porque o Rio Novo já cansou de perder, basta de perder, agora vamos adquirir o que é nosso de direito. Através do senhor, doutor, foi muito bem falado, nós acreditamos no senhor, dentro da forma da lei, que só vira mundos e fundos e dê a nós o nosso direito, que é ter o nosso nome elevado aí na história, porque eu estou cansado de ver, disse no aeroporto do Guaianá, eu disse, não, é o aeroporto regional da Zona da Mata e Campos da Vertente. Então não existe dono, o dono somos nós, Zona da Mata. Guaianá é dono de nada, Guaianá até ontem não era cidade, era distrito. Então por que que eu vou ver o meu Rio Novo, que eu, cujo tenho a maior honra de um cidadão é defender o interesse do seu município. Então eu não estou preocupado com quem vai ficar com raiva ou deixar de ficar, não. Se é direito nosso, o meu falecido avô falava, um centavo é seu, morra por ele. 10 milhões não é seu, passe nem olhe. Então o que é nosso, nós vamos até um fim, mas nós vamos adquirir. Sim. Muito obrigado.
É, eu vou pegar um gancho aí na conversa, que eu fiquei por dentro de toda essa questão. Inclusive, ao tocar no assunto, é um assunto que eu... Um dos meus documentos para a próxima pauta seria, já até elaborado, inclusive, para nós convidarmos o doutor Marne para vir a essa casa sobre a ZPE. O primeiro projeto que entrou na Câmara foi em 2017, se não me engano, que é onde eu não era vereador ainda e tomei conhecimento desse projeto, que é a Zona de Processamento de Exportação, a qual inclui vários benefícios, né, inúmeros, questão de emprego, questão de isenção de impostos. E aí, em 2021, eu fiz um documento solicitando ao Executivo a questão do interesse, né, do município diante dos vários benefícios das EPS. E pude estar presente também na reunião na Agência de Desenvolvimento Juiz Forana e acho que Cidades da Zona da Mata, se não me engano, onde estava presente lá o Elson Braga, que é o presidente da CPS do Brasil, doutor Mário, e o prefeito Ormeu foi lá. E assim, o discurso do prefeito foi totalmente favorável à ZPE, à implantação e tal. Só que foi um discurso ali na frente de todo mundo, favorável. Quando virou ali, não teve... não foi favorável mais, foi desfavorável. Inclusive, fizeram um marco lá na casa do doutor Mário, na reunião entre eles, onde tem lá, inclusive o doutor Mário ainda tem, esculpido num pedacinho de madeira lá, sobre as EPS, o primeiro passo para a implantação dela aqui. E... logo após isso, eu até convidei o doutor Mário, ele esteve presente na antiga Câmara e explanou tudo para nós em slides sobre as EPS, sobre os benefícios todos, sobre as isenções. E acaba que as EPS é tão importante para nós quanto para Goianá e dependendo até outras cidades, porque as benesses dela... ela abrange um raio de 50 quilômetros do local onde está constituída a matriz EPE. Então, assim, acaba que até outras pessoas fora do município, né, se ela estivesse em Goianá, inclusive onde o terreno foi conseguido, inclusive eu acho que foi através do Jorge Lanini com o deputado estadual Noraldino Júnior, conseguiu esse terreno lá, porque Rio Novo, infelizmente... virou as costas, eu e o ex-vereador Daniel tivemos várias vezes na casa do senhor Marne lá, conversamos com ele sobre, cobramos essa questão, mas infelizmente o município de Rio Novo não mostrou interesse nenhum. Não critica a gestão passada, porque pode às vezes ser um jogo político em questão
independente da cidade onde ficaria as EPS, o outro município, como eu falei, o nosso município teria as BNS, mas aquilo é muito mais importante, né, em questão de questão até de visibilidade, em falar a questão que nós estamos debatendo aqui, o aeroporto de Rio Novo. Né? Então, amanhã recai na mesma coisa, as EPS de Goianá. Então, assim, foi uma notícia boa, que bom que teve esse problema aí, e que rezemos nós, né, para que o município, para que a justiça conceda o direito do terreno ao município, o município faça o pagamento do mesmo, para que possivelmente possa ser um passo adiante na questão das EPS, já que nós temos a mudança do executivo, né, um novo executivo na administração, e assim será feito. Eu vou entrar com o documento na pauta, pedindo somar, mandando convite ele através da Câmara, para ele vir explanar para nós. Inclusive, vou colocar essa questão aí que eu não sabia, como está atualmente a questão das EPS. Né? E, então, assim, provavelmente aí o presidente será avisado pela secretaria, pela DEA, pela Eliane, questão da coisa, para formular lá o convite aí, para ele poder explanar para nós a atual situação, agora através da TV aí, ou se precisar de um Photoshop no slides, para ele vir falar novamente como está essa situação aí. Tá bom? É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Com a palavra o advogado doutor Atos.
Eu queria agora só agradecer. Primeiro, agradecer ao presidente Sebastião Esperança pela confiança, agradecer os membros da comissão, o presidente Sandro, Fabiano, o Herto, a vereadora Fabiana, que sempre esteve com a gente também nas reuniões todas, os demais vereadores que eu conheci agora. Para mim foi uma alegria poder trabalhar com vocês. Espero, sinceramente, que isso renda frutos e que o que a gente conseguiu produzir sirva para Rio Novo ter uma nova visão para o aeroporto e encarar aquilo de outro jeito, porque é um equipamento de extrema importância para a cidade. Eu mudei para Juiz de Fora tem 30 anos, e no ano que eu mudei em janeiro, aí eu vim passar carnaval aqui. Eu nunca tinha vindo em Rio Novo, eu gosto de Rio Novo desde aquela data. Eu tenho muitos bons amigos aqui, um inclusive é o irmão do Tarek, que é o Tássio, que fez faculdade comigo, é meu amigo há mais de 20 anos. E, para mim, é uma alegria poder contribuir. Eu me coloco à disposição de vocês, do município. Se eu puder fazer mais alguma coisa por vocês, eu gostaria muito. Muito obrigado.
Palavra a vereadora Fabiana.
Quero parabenizar, né, a comissão pelo belo trabalho e fazendo um comparativo aí da ZPE e aeroporto. Quando essa comissão foi formada, né, teve muito deboche, né, falando sobre isso, que não conseguiria. Então, pouco tempo, né, estamos aí. Então, parabéns, apesar de eu não fazer parte dessa comissão, mas parabéns aos vereadores aí da comissão. Me sinto um pouco, porque participei com vocês. Parabéns pela dedicação ao doutor Atos. E eu acho que é assim, é o que o Zé Romeu falou. Nós já estamos cansados de perder. Então, daqui para frente, com essa comissão, parabéns aí ao Tarek por oficiar, né, para o doutor Márnio. Eu que também já tive com o doutor Márnio, ele já colocou essa questão, né, do interesse, né, do primeiro interesse dele ser aqui no município. Então, assim, grosseiramente falando, o cavalo passa riado só uma vez. Mas eu acho que agora Rio Novo está tendo uma segunda oportunidade. E não estou criticando outras administrações, mas, assim, tomara que tudo dê certo, né, em relação ao terreno, e que possamos também, né, concretizar a ZPE aqui no município. Tá? O presidente, seu Sebastião, né, sempre apoiando, né, as questões relevantes ao município. Então, assim, parabéns a todos envolvidos e que tenhamos resultados bons daqui para frente, melhores, né, que bons nós já estamos tendo. Então, que possa concretizar tudo que a gente está almejando aqui. Boa noite.
Só esqueci de uma coisa, que cometi um equívoco, que um erro, né? Gostaria aqui de parabenizar toda a comissão, né, que teve aí, deu iniciativa a todo esse estudo aí, que eu tenho certeza que foi de grande importância, valia juntamente com o doutor Atos aí, para que nosso município não fique prejudicado e possa, como foi falado, olhar com outros olhos aí, dar mais atenção ao que envolve o aeroporto da Zona da Mata. Rio
Novo. Quero agradecer também os trabalhos da comissão, agradecer também a Fabiana que acompanhou, o empenho de todos, né? Apoio da gente em tudo, para que tudo isso acontecesse. E agradecer ao doutor Atos pelo empenho, pelo trabalho definido, muito positivo. E digo a você, doutor Atos, que eu vou pessoalmente entregar esse material ao executivo e vou pedir a indicação do senhor como advogado que continue pelo executivo. Já que você está todo enfronhado nesse problema, nada melhor do que o executivo acompanhar, continuar com você. Vou fazer isso pessoalmente. A palavra é vereador Fabiano.
Então, senhor presidente, o senhor já está pensando numa data para a gente poder marcar essa audiência pública?
Pois é. Vou entregar o material para o executivo. Vamos aguardar a posição do executivo para depois a gente fazer esse trabalho. Com certeza, não vai parar, não. Tá?
Mas antes de entregar para o executivo, a gente não deveria fazer essa audiência pública, convocar ele e aqui a gente passar para ele?
Eu acho melhor ver a posição dele. Se a gente já pode fazer amanhã, já entrega esse material para ele e já peça que ele dê serenidade ao caso. De tanta importância que é. Ainda mais aí com esse assunto do ZPE aí. Não vejo como não parar esse processo, não.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que podia marcar um horário, então, para quem tivesse disponível, os vereadores estivessem na cidade, que todos fossem juntos.
Perfeitamente.
A gente levava esse material para ir todo mundo junto. Eu acho que fortalece mais, a gente chega num consenso e marca essa audiência pública para o trabalho continuar.
Concordo plenamente de entregar ele e já discutir esse assunto com ele.
Sim.
Perfeitamente.
Senhor presidente. Eu gostaria só de revisar o documento novamente, para poder entregar um trabalho mais perfeito.
Tá, vou aguardar a revisão, então, doutor. Então, boa noite a todos. Declaro encerrada a reunião ordinária de 8 de setembro de 2025. Fique com Deus. Doutor, um abraço. Prazer, doutor.
Boa noite. Vereador Sandro.
Rapidinho. Pode deixar. Depois você recorre, não tem pressa não, hein?
Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, datada em 8 de setembro de 2025.
Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 8 de setembro de 2025. A ordem do dia para a reunião extraordinária é a votação
projeto número 25/2025, de autoria do Executivo Municipal, e segunda votação do projeto 08/2025, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano. Solicito a vereadora Fabiana faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos presentes. Projeto de lei número 25/2025 autoriza o Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município de Rio Novo a firmar o termo de colaboração com a organização da sociedade civil e da outras providências. Projeto de lei número 8/2025 autoriza a criação do Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e aos Mananciais de Água no município de Rio Novo e da outras providências.
Obrigado, secretária Fabiana, pela leitura do expediente. Ordem do dia, segunda votação do projeto 25/2025, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda votação. Fabiano. Ah, o primeiro está faltando. Projeto de número 025/2025, de autoria do Poder Executivo, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente.
Por 8 votos. Com a palavra, vereador Tarek.
Pela ordem. É uma alegria muito grande a gente estar podendo votar aqui e aprovar. Agradeço a compreensão de todos vocês, vereadores, que também concordaram com o projeto, sobre a importância dele para o esporte do nosso município, questão de entretenimento, e outras atividades também. Então, assim, acho que não só a cidade e não só a instituição tem muito a ganhar, mas toda a população tende a ganhar muito com esse projeto de iluminação. Fica aqui meu agradecimento antecipada ao Executivo, por entender e ter acordado comigo, e o agradecimento ao deputado Noraldino Júnior por ter enviado a emenda parlamentar ao município.
Parabéns, vereador Tarek. Projeto 25 aprovado por 8 votos. Em segunda votação, projeto 08/2025, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano. Falta o Santo também. Estou esperando. Projeto 08. O meu está atualizado. Não, falta o Tarek. Não, falta lá também. O Santo também ficou ausente de novo. No meu aqui está o quê? Aqui foi, ó, fechou. Aqui está o quê? Está dando 8 votos, aprovado. Projeto de número 08/2025, aprovado por 8 votos. A palavra está livre.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra era do Santos.
Estou com uma voz locutor de FM hoje, né, rapaz? Hoje o negócio está bom. Eu quero parabenizar, cara, o Guilherme pela belíssima festa que abrilhantou o nosso domingo ontem, não só nós aqui, mas toda a população. Muito bacana, mas muito bacana mesmo. E nosso amigo Renan tá ali pediu para a gente dar um aviso aqui, que o padre Osmar pede para convidar todos os vereadores para dia 11, às 19 horas, não é isso, Renan? Uma missa com o padre Pierre na praça para iniciar as comemorações do aniversário da cidade aí. Só isso, uma boa noite, fiquem todos com Deus.
Não havendo mais nada a tratar, pela ordem,
senhor presidente.
Palavra, vereador Tarek.
Eu também gostaria de parabenizar a administração pela volta do desfile cívico no dia da nossa independência. Deixo aqui os parabéns a toda a administração, secretariado, a todos envolvidos, que é de grande importância, grande valia esse espírito cívico, moral e cívico, né, para toda a população, que engrandece a nossa cidade. Gostaria também aqui já deixar o meu agradecimento aqui ao Almirante Tosta e a todos os fuzileiros navais que estiveram aí treinando as crianças aí, os jovens, e abrilhantaram o nosso desfile e organizaram. E a todos envolvidos, direto ou indiretamente, no desfile de 7 de setembro.
Pela ordem, senhor presidente.
Faço das palavras do Tarek as minhas também. Palavras, Zé Romil.
Eu não podia deixar de citar aqui, eu citei um produtor de leite lá no povoado, Ribeirão dos Anjos, Corvo Santana, citei o Elmo Carneiro. Esqueci de falar em outro produtor de leite, também prejudicado com a saída de sua mercadoria, que é o Sebastião Carlos Varoto, outro grande produtor de leite, que está sendo muito prejudicado. Então, eu não poderia deixar de me desculpar de não ter citado o nome dele e pedir, mais uma vez, que nós abracemos essa causa com carinho e respeito ao homem do campo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Pela ordem.
A palavra, vereadora Fabiana.
Fala rápido, tá, Fabiana? Faço minhas as palavras dos vereadores aí, de terem parabenizado ao Executivo Municipal, através do prefeito. Mas acompanhei toda a semana, né, da pátria, e acho que nós não poderíamos esquecer, né, principalmente o empenho em realizar essa Semana da Pátria. Parabéns a todas as escolas, as instituições envolvidas, mas quero destacar a participação da secretária de Educação, né, e o representante da cultura, Wesley, né, conhecido por Coleman. Durante toda a semana, eles se empenharam ali e abrilhantaram, né, a nossa Semana da Pátria. Muito feliz também foram as homenagens ao Almirante Tosta, mais do que merecida, pelo papel que ele desempenha aqui pela nossa cidade, e aos fuzileiros navais. Parabéns a nós, vereadores, também, que estivemos lá, a toda a família rionovense, a todos que estiveram lá, que é um momento, um marco importante, não só para a nossa cidade, mas para o país. Tá? Obrigada e boa noite.
Declaro encerrada a reunião extraordinária de 8 de setembro de 2025. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.